Senhoras e senhores, boa noite. Queremos agradecer a presença de todos que aqui estão prestigiando essa audiência pública, saudando-os e recebendo-os de braços abertos para esse momento tão importante que esta casa proporciona. Em nome de Deus, dou por abertos os trabalhos e, neste momento, solicito a leitura do requerimento que deu origem a presente audiência pública.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, o vereador Irani Fernandes, líder da bancada do Partido Progressista, requer na forma regimental e desde que aprovado pelo douto plenário que esta casa promova uma audiência pública envolvendo este poder legislativo, o chefe do poder executivo e os juízes do Foro do Trabalho em Uruguaiana. No dia primeiro, aqui constava na época o dia 1º de julho, mas na verdade é o dia de hoje, dia 15, às 18 horas, a fim de que exponham sobre as dificuldades do endividamento municipal diante dos últimos sequestros judiciais ocorridos nas contas do município a título de RPVs trabalhistas e a possibilidade da redução do teto do mesmo proposto pelo Poder Executivo através de projeto de lei encaminhado a este Poder Legislativo. A justificativa. Segundo a Prefeitura Municipal, em razão do número de ações trabalhistas contra o município, este sofre todos os meses com sequestros judiciais em suas contas, e que somente no ano de 2014 foram sequestrados mais de 20 milhões de reais e no ano de 2015 já somam 11 milhões de reais os sequestros, até o mês de abril. Essas requisições judiciais atingem indistintamente inúmeras contas da Prefeitura, incluindo-se folha de pagamento dos servidores e os consignados, fundos municipais de taxa do lixo, de iluminação pública, de reaparelhamento do corpo de bombeiros, da educação, saúde, etc. Se assim continuar acontecendo, a previsão para os próximos anos é de que o dispêndio com RPVs fique em patamares insuportáveis aos cofres públicos e provavelmente fará com que os sequestros judiciais levem o município a uma situação de penúria. Será a oportunidade dessas autoridades esclarecerem ao cidadão uruguaianense a origem, o valor total dessa dívida, a legalidade, a necessidade judicial dos atuais sequestros e viabilidade de reduzir o teto previsto na Constituição Federal através de projeto de lei já protocolado nesta casa pelo Poder Executivo. Resta-nos a obrigação de esclarecer os fatos, que a nosso ver são graves e que, se assim continuar, irão provocar um colapso administrativo, trazendo graves consequências ao atendimento à população. Segue aqui a assinatura dos vereadores proponentes e a data desse documento é do dia 25 de junho de 2015. Feita a leitura, senhor presidente.
Muito bem, nós pedimos então a Cíntia, chefe do cerimonial, que faça a leitura dos nomes das autoridades que se fazem presentes a esta audiência pública.
Boa noite a todos. Compõe a mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente em exercício da presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, excelentíssimo senhor Luiz Augusto Furman Schneider, prefeito de Uruguaiana, excelentíssimo senhor vereador Irani Coelho Fernandes, proponente desta audiência pública, excelentíssimo senhor doutor Marcelo Bergman Hentke, juiz de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Dr. Matheus Carvalho, procurador-geral do município, excelentíssima senhora doutora Fabiana Galon, juíza do trabalho da 2ª Vara de Uruguaiana, senhora Fátima Salete Ribas Matos, secretária da Fazenda do município, Dr. Maurício Félix Blanco, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Uruguaiana, senhor Raul Tevenê Paiva, advogado do CIMUR, senhor Luiz Alberto Borges do Canto, presidente do CIMUR, senhora Dirce Gracioso Soares, presidente da PEMO, e os senhores vereadores Adalberto Silva, Rony Melo, Marcelo Lemos e Rafael da Silva Alves. Agradecemos aos demais secretários que se fazem presentes, aos representantes de entidades E neste momento, então, o senhor vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho dará sequência aos trabalhos.
Muito bem, nós passamos então, neste momento, a condução dos trabalhos ao vereador proponente desta audiência pública, vereador Irani Coelho Fernandes.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão presentes nesse importante encontro da cidadania aqui em Uruguaiana. Quero cumprimentar o nosso prefeito municipal, seu nome, cumprimento a todos que fazem parte do executivo, ao representante do Ministério do Trabalho, doutor Marcelo, também em seu nome, cumprimento a todos, representantes do Poder Judiciário, colegas vereadores, representantes das entidades. Estamos diante de um momento muito importante para a gente buscar a solução de alguns problemas. Eu costumo dizer, nas brincadeiras entre os amigos, que quando o negócio é bom pros, tem que ser bom para os dois lados. Então, nós gostaríamos que ao final desse nosso encontro, desculpe a minha brincadeira, mas que a gente pudesse sair daqui dentro desse trabalho, diante de um trabalho democrático, onde eu gostaria que todos respeitassem quando alguém estivesse se pronunciando, para que a gente possa tirar um entendimento necessário, que o que vale para nós é o cidadão que está lá fora, o cidadão que não está hoje presente aqui nessa sessão, mas que poderá ser atingido, assim como também nós queremos que os direitos das pessoas sejam garantidos. Então, esse é o objetivo principal, senhor prefeito, que a gente possa discutir isso nessa oportunidade. Nós vamos ouvir, a princípio, as pessoas que fazem parte dessa mesa, que estão envolvidas diretamente com o assunto, e nós vamos também ter a oportunidade de abrir ao público. Quem quiser fazer questionamento, daqui a pouco nós já vamos estar com as inscrições abertas. Só gostaria de que a gente pudesse ouvir primeiro o palestrante e aí depois nós fizéssemos a pergunta para que a gente não pudéssemos atrapalhar o raciocínio de quem estivesse aqui falando. Eu solicito ao nosso secretário ad hoc, o vereador Rony Mello, que faça a leitura do projeto de lei 040 de 2015. Ah, exatamente. Nós convidamos também o doutor Marcelo Mairon Rodrigues, ele não pôde se fazer presente, mas encaminhou um ofício justificando a sua ausência, que gostaria que fosse lido anteriormente.
Senhora Presidente, primeiramente agradeço o convite para participar da audiência pública, que irá tratar do endividamento municipal, a ser realizada no próximo dia 15, informando a impossibilidade de comparecimento em razão de compromissos anteriormente agendados. Não obstante, encaminho a seguir as informações relativas à situação do município de Uruguaiana no pagamento dos precatórios, conforme acompanhamento feito por este Tribunal de Justiça no expediente administrativo que aqui segue o número. O município de Uruguaiana submete-se ao regime especial de pagamento de precatórios, segundo a modalidade de depósitos anuais, de acordo com o artigo 97, parágrafo 1º, inciso 2º, do ato das disposições constitucionais transitórias, o que significa que, desde 2010, deve depositar parcela no valor correspondente ao estoque atualizado de precatórios, acrescido dos incluídos em orçamento e diminuídas as amortizações, dividido por 15 no primeiro ano, por 14 no ano seguinte e assim sucessivamente. Abre parênteses. A partir de 2016, o novo cálculo observará a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADINs número das ADINs 4.357 e 4.425. Assim, de acordo com a informação prestada pelo setor de processamento de precatórios desse Tribunal de Justiça, que segue em anexo, os valores devidos somaram R$ 12.910.254,55. Já incluída a parcela vencida em 31 de dezembro de 2014, enquanto que o município depositou no período apenas R$1.570.313,41, permanecendo pendente o valor de R$11.339.941,14. Diante da não regularização desse passivo no prazo assinalado, no dia 8 de julho de 2015, comandei o sequestro de valores na conta previamente cadastrada pelo município no sistema Bacenjud para acolher os pedidos de bloqueio. Considerando que o valor bloqueado não foi significativo, proceder-se-ia um novo comando de bloqueio de valores junto ao Bacenjud. Desta feita, destinado a todas as contas vinculadas ao CNPJ do município. No entanto, em razão de ter sido apresentado pelo município no dia 9 de julho de 2015, requerimento de concessão de prazo de 60 dias para apresentação de proposta definitiva para saldar o passivo, com oferecimento desde já da terceira parcela mensal do FPM para pagamento dos precatórios, foi encaminhado por esta central parecer ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça pela concessão do prazo solicitado, ficando condicionada à eficácia da medida à apresentação de autorização para retenção da parcela do FPM, referente ao último decênio de cada mês na integralidade, a iniciar pelo mês de julho, sob pena de novo comando de bloqueios de valores. O parecer aguarda a apreciação da Igreja Presidência. Registro, por fim, que diante da desconstituição do acordo celebrado no âmbito da Justiça do Trabalho, haverá inclusão de outros precatórios trabalhistas na lista única da ordem cronológica do município de Uruguaiana, o que implicará a majoração do valor das parcelas do regime especial. Sendo que cabia para o momento, colho o ensejo para apresentar meus votos de estima e consideração, permanecendo à disposição para esclarecimentos que porventura se façam necessários. Marcelo Mairon Rodrigues, juiz de direito convocado, Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios.
Obrigado, secretário. Você quer ter a bondade de ler para nós o projeto de lei encaminhado pelo Executivo, 040-2015?
Projeto de Lei número 40 de 2015 dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de Uruguaiana nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, decorrentes de decisões judiciais considerados de pequeno valor, RPV. Artigo 1º. O pagamento de débitos ou obrigações do município de Uruguaiana decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, após o trânsito em julgado do processo de execução, consideradas de pequeno valor nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, será feito diretamente pela Secretaria de Fazenda à vista de ofício requisitório expedido pelo juízo competente. Parágrafo 1º. Para fins desta lei, consideram-se de pequeno valor os débitos ou obrigações decorrentes de demanda judicial, inclusive débitos trabalhistas cujo valor apurado em liquidação de sentença após o trânsito em julgado na data da liquidação, seja de até 10 salários mínimos. Parágrafo 2º. Aos titulares que tenham 60 anos de idade ou mais, ou sejam portadores de doença grave, definidas em lei, a requisição de natureza alimentícia caracterizar-se-á como de pequeno valor quando o montante decorrente de demanda judicial em liquidação de sentença após o trânsito julgado da data da liquidação seja de até 30 salários mínimos. Artigo 2º. O pagamento das requisições de pequeno valor de que trata esta lei será realizado de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras do município, sendo atendidas na ordem cronológica de entrada dos ofícios requisitórios no protocolo da Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 3º. É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor do débito nos termos do parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição Federal, facultado ao credor renunciar ao valor excedente ao fixado no parágrafo único do artigo 1º desta lei para receber através da RPV, desde que renuncie expressamente junto ao juízo da execução ao valor excedente. Artigo 4º. Para os pagamentos de que trata essa lei, será utilizada a dotação própria, consignada no orçamento do município. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 2015, Luiz Augusto Furmo Schneider, Prefeito Municipal. Feita a leitura, senhor Presidente.
Feitas as leituras, nós gostaríamos de... Gostaria também de registrar a presença da doutora Laura Antunes de Souza, juíza do trabalho da primeira vara, que está entre nós. Seja bem-vindo. E da vereadora Josefina Soares. Por favor, senhor prefeito. Feitas as leituras, senhor prefeito, por que o objetivo, a intenção do encaminhamento desse projeto de lei para o executivo, reduzindo de 30 salários para 10 salários?
Inicialmente gostaria de cumprimentar a todas as senhoras, os senhores, cumprimentar o vice-presidente no exercício da presidência da Câmara de Vereadores, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vereador Irani Coelho Fernandes, secretário que nos acompanha, proponente dessa audiência pública, o doutor Marcelo Bergman Rente, que é da Junta de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho, nosso procurador-geral do município, doutor Matheus Carvalho, a nossa secretária da Fazenda, Fátima de Matos, ao presidente da OAB, Subseção Uruguaiana, doutor Maurício Blanco, a presidenta da PEMO, professora Dirce Gracioso, ao nosso vereador Marcelo Lemos, a doutora Fabiana Galon, juíza de direito, juíza do trabalho, ao nosso vereador Rafael Alves, ao doutor Raul Tevenê, advogado dos sindicatos municipais da Uruguaiana, doutora Laura Antunes, juíza do trabalho da Uruguaiana, ao presidente Luiz Alberto Canto, presidente Simurs, vereador Adalberto Silva, ao vereador Rony Mello, vereador Josefina, todos os convidados, as autoridades, representantes de entidades, em geral a todos os servidores que nos acompanham nessa audiência pública. Eu agradeço pela proposição, vereador Irani Fernandes, para que nós possamos levar informações a respeito da proposição desse projeto. Peço também desculpas, porque hoje houve uma coincidência de data. Agora, às 19 horas, nós vamos ter a sessão de implantação da comissão do curso de medicina da Unipampa. Então, infelizmente, não poderia ficar no recinto acompanhando aos senhores nessa audiência, talvez após a audiência com a Unipampa retorne para cá. Mas a gente sabe que o doutor Marcelo Bergman está conosco, várias pessoas fizeram um esforço, dedicaram sua agenda para estar no Goiânia, nós temos que valorizar esse momento. Mas eu gostaria de dizer a todas as senhoras e os senhores que trabalho já no município de Uruguaiana há 11 anos e me sinto um servidor municipal, apesar de ser um agente político. E a gente tem muito orgulho do serviço público de Uruguaiana. Nós queremos trabalhar cada dia para que ele seja melhor, para que ele tenha um nível de excelência no atendimento à nossa população e para que ele, sem sombra de dúvida, se torne uma perspectiva adequada, concreta, constante de carreira profissional para o servidor municipal. Nós sabemos dos grandes desafios que tem, nós sabemos do histórico do tratamento dos servidores públicos, nós sabemos, e os senhores são testemunhas, e nesses 11 anos também sou testemunha, do desdém, do descaso de que muitos servidores foram tratados. Só que a partir de 2013, de janeiro de 2013, assume esse gestor e procura trabalhar uma nova relação com os servidores. O quadro do magistério tem um plano de carreira específico, tem uma política nacional de remuneração, porém o quadro de servidor geral, sabem, são testemunhas do que eu digo, nós dedicamos nesses 3 anos, desde 2 anos e meio, uma atenção especial da valorização dos servidores. Porém, e em conjunto, em equipe, e com esse espírito de me sentir servidor, nós temos que discutir um problema que atinge a todos nós, não só servidores, mas a todos os munícipes, a todos os cidadãos da Uruguaiana. O município de Uruguaiana, como talvez milhares de outros municípios a nível de Brasil, enfrenta dificuldades econômicas, financeiras, de maneira profunda, de maneira impactante. Cabe a nós, como gestores, cabe a nós, como servidores, discutirmos as mudanças, a modernização, a atualização da nossa legislação, no sentido de que se capacite o município para enfrentarmos das dificuldades que hoje está sendo colocada à prova todos os municípios no país. Nós temos os números para expor da constância e da qualidade na nossa administração. Nós temos o testemunho, por exemplo, vejo ali a pessoa da Andréia Jardim, da forma como foi atendida nas outras administrações e na forma como é atendida nessa administração. Vejo o Raul Tevenê, vejo o presidente do Simurs, vejo a professora Dirce Gracioso. Todos sabem de que nós estamos tentando, de maneira fervorosa, tentando de maneira constante, fazer o melhor pela administração de Uruguaiana. Porém, o que hoje nós estamos discutindo não é uma política. O que hoje nós estamos discutindo é uma viabilidade econômico-financeira. É um trabalho muito mais de calculadora do que de relacionamento. E os senhores sabem, nós temos aqui muitos servidores que têm noção de que se nós não fizermos a reestruturação da questão das RPVs, se nós não trouxermos a um patamar adequado a capacidade de pagamento do município de Uruguaiana, nós não vamos conseguir organizar uma agenda de precatórios.
Por favor, silêncio.
O doutor Bergman falou anteriormente, nós estávamos em reunião, e o vereador Rony Mello fez a leitura da carta do doutor Mairon. Hoje nós temos aí um bloqueio de em torno de 11 milhões de reais rondando as contas do município de Uruguaiana, um bloqueio de precatórios. De quem é a culpa, de quem originou esse problema, de que maneira a Uruguaiana deveria ter se estruturado para não ter resultado essa condição de débito. Temos aí em torno de 78 milhões de precatórios inscritos, e para o ano de 2015, para o ano de 2016, se prevê mais 15 milhões, nós vamos a 93 milhões. É um grande desafio. Como você colocou, o STF modulou as questões do sistema de parcelamento e aquele cronograma que anteriormente era previsto em 15 anos, hoje é previsto para 5 anos. Veja bem o que nós estamos dizendo, que antes nós tínhamos maior prazo, hoje nós temos muito menor prazo. O que que acontece? As requisições de pequeno valor são aquela condição de exceção do pagamento dos passivos trabalhistas da administração pública. E ela não pode ser vista como sistema normativo, não pode ser vista como a forma de ser feita essa cobrança. Em Uruguaiana, devido a uma série de situações, nós hoje temos um valor de RPVs bloqueados muitas vezes, talvez centenas de vezes maior do que o que nós pagamos de precatórios. Nós temos que inverter essa situação. Eu sei que essa afirmação pode dar aos senhores aí uma perspectiva de prazo de recebimento de seu passivo trabalhista de alguns anos, mas será a única forma de nós resolvermos esse problema. Entende? Isso aí não, nós não temos uma outra forma, nós temos os números, temos a tranquilidade de colocar. Não há uma situação que altere essa condição. Hoje nós temos uma folha de 5 milhões e 400 mil reais. E se nós formos calcular quanto nós pagamos de CCs, nós pagamos 230 mil reais. Nós podemos emitir todos os CCs da Prefeitura de Uruguaiana e não vai resolver nenhum problema. Nós podemos terminar com o Carnaval de Uruguaiana e não vai resolver esse problema. Nós podemos terminar com a Califórnia, nós podemos terminar com todos os movimentos culturais que nós temos em Uruguaiana e não vai resolver. Nós podemos parar de asfaltar a cidade de Uruguaiana e não vai resolver. Se nós não tivermos...
Só nós gostaríamos do silêncio dos senhores para que possamos ouvir o senhor prefeito. Muito obrigado.
Se nós não tivermos essa consciência como servidores de que há que se equilibrar o regime de RPVs do município de Uruguaiana, nós temos que fixar em torno, como se propõe a lei, em 10 salários mínimos. O valor de sequestro se reduzirá e aí o que hoje está sendo sequestrado em RPV será apresentado ao Tribunal de Justiça como uma agenda de pagamentos e precatórios. E aí, progressivamente, e num prazo longo, isso nós temos que estar bem claro, nós vamos conseguir pagar essa conta. O dia que essa conta terminar de ser paga, eu não vou ser mais prefeito. Entende? Espero estar morando em Uruguaiana ainda. Agora, o que que acontece? Se nós não iniciarmos esse processo agora, se nós não tivermos essa tranquilidade, essa maturidade de dizer, olha, temos que fazer a mudança, nós não vamos conseguir resolver o problema da administração pública de Uruguaiana. E isso aí, senhoras e senhores, é uma realidade. Todos são conscientes. Nós temos conversado, nós temos exposto, nós temos apresentado. Não é uma questão de política. A política é outra história, é um outro momento. Hoje nós estamos discutindo as questões de gestão, de relacionamento entre poderes e de apresentar aos servidores, à comunidade, a realidade do RPV, da requisição de pequeno valor no município de Uruguaiana. O prefeito, ele passa, ele é gestor de um orçamento. Se a Câmara Legislativa não alcançar as condições que o prefeito necessita para a administração, nós não teremos condição de solucionar. Teremos a tranquilidade de dizer, olha, não foi possível fazer. Porque foi apresentado o projeto e foi rejeitado. Nós temos a expectativa e temos a tranquilidade de apresentar aos senhores de que esse é o caminho certo. Nós temos que enfrentar o problema do endividamento. Colocar a culpa em A, em B, em C e D não é certo. Dizer que a culpa, o passivo trabalhista é o culpado pela inviabilidade econômico-financeira do município de Uruguaiana não é correto. Nós colocarmos a população contra os servidores não é correto. É um problema que nós temos que ter. Os nossos fornecedores também, temos fornecedores já de... Temos um exemplo clássico que nós temos a colocar é a nossa concessionária de energia elétrica, a AES. Devemos desde 98 para a AES. Uruguaiana nunca pagou a conta de luz, doutor. Nunca pagou a conta de luz. Nós estamos devendo, nós já temos um precatório de 11 milhões e temos uma dívida de 23 milhões. Assim se acumula o INSS, assim se acumula o Fundo de Garantia. Então, e de maneira muito tranquila, de maneira muito clara, expõe-se aos senhores da necessidade de termos a aprovação do projeto que fixa o teto das RPVs em 10 salários mínimos. 30 salários mínimos, em outra época, quando o salário estava na faixa dos 42 dólares, 60 dólares, é correto. Hoje houve um ganho real do salário mínimo. Hoje nós estamos falando em outros valores. E nós estamos falando sobre um orçamento do município que tem que ser respeitado. O prefeito, ele não pode, isso, e foi esse é o grande erro dos administradores anteriores, o prefeito de Uruguaiana, ele praticou um endividamento progressivo histórico. Isso foram os prefeitos, não é um. Isso é fundamental de colocar. Esses dias, a presidente Jussara nos propiciou aqui a apresentação do relatório da dívida do município, e a gente vai ver que isso aí é uma situação de muitos anos. Não é uma coisa de um mandato. E não se solucionará em um mandato. Isso é fundamental de nós colocarmos. Quando se fala em aumentar impostos, os senhores sabem o que acontece. Quando se fala em aumentar taxas, ninguém aceita. Quando se fala em trabalhar a planta urbana do município no sentido de melhorar a tributação, ninguém aceita. Então as questões de receita, elas são muito difíceis de serem trabalhadas. O executivo, quando manda um projeto que visa aumentar a sua receita com base de cobrança de uma taxa ou de um aumento de impostos, tem um desgaste terrível. O legislativo, ao referendar essa situação, também tem um desgaste enorme. Haja visto a taxa de lixo, haja visto a nossa contribuição de iluminação pública, ninguém aceita. O brasileiro está cansado de pagar impostos. Então, o aumento de receita através do aumento de impostos não é adequado. Nós não vamos conseguir ter sucesso através dessa forma. Olha, vamos aumentar a receita do município para poder pagar mais RPVs. Não é viável. Os senhores sabem isso aí. Vamos cortar custos, vamos terminar com os eventos, vamos demitir servidores, vamos desestruturar o serviço público no município de Uruguaiana. Quando a gente fala em demitir CCs, e os senhores e as senhoras, muitos têm colegas, são cargos de confiança, e sabem que nós temos pessoas de grande valor, que sabem que nós temos pessoas que trabalham para o município da mesma maneira como servidores, ou até com mais identidade, com mais força. Então, nós temos que ter claro essa situação. Todo mundo sabe, e é importante colocar, nós temos hoje em Uruguaiana em torno de 3.100 funcionários. Nós temos em torno de 280 cargos de comissão. E nós temos 70, desses 80 cargos previstos, 78 deles estão vagos. A lista de cargos de comissão não é completa. Começa que o prefeito acumula a função de secretário de obras. Nós não estamos aqui para, se fosse para paniguar, se fosse para arranjar emprego para alguém, nós teríamos mais 78 servidores, 78 cargos de comissão a colocar. Nós não fazemos, porque nós sabemos da realidade econômico-financeira do município. Quando vem uma determinação do Tribunal de Contas para limitar a questão de horas extras e gratificações, como gestor e como colega de trabalho, como servidor já há 11 anos no município de Uruguaiana, eu me sinto triste, porque a gente reduz. Nós sabemos que nós temos servidores muito bem pagos em Uruguaiana, mas também nós temos servidores muito mal pagos em Uruguaiana. Nós temos 900 servidores que ganham menos de um salário mínimo, entende? E quiseram o prefeito resolver esse problema aí. Mas o que, que vai acontecer? Eu vou endividar mais o município. Nós não temos, sinceramente, como aumentar a receita e redução de custos a partir do momento que nós fazemos a desestruturação, nós começamos a incorrer em alguns erros. Sempre se diz que a iniciativa privada, quando ela tem um custo maior que a sua receita, quando ela gasta mais que sua despesa, ela quebra, ela se extingue. O serviço público, a administração pública, quando ela tem a receita menor que o custeio, quando ela gasta mais do que arrecada, como é o nosso caso, começa a haver um processo de desatendimento às necessidades públicas, à necessidade da comunidade. Então, quando a gente fala em deixar de fazer coisas para economizar, nós podemos deixar de fazer uma série de coisas. Desligar o chafariz da praça, como o vereador Egídio colocou, desligar as luzes do trevo, desligar as luzes das ruas de menor movimento. A gente começa a fazer coisas e de maneira progressiva nós vamos precarizando nossa estrutura. E aí nós vamos entrando num círculo vicioso que vai colocar o Uruguaiana no atraso. Quando a gente fala em terminar, por exemplo, com o carnaval, e deve ter muito carnavalesco aqui, quando a gente fala em terminar com a Califórnia, nós estamos falando na cultura de um povo, na cultura de uma comunidade. O que que acontece? A partir do momento que nós não temos essa cultura própria, a partir do momento que a gente não convive em círculos sociais, com identificação, nós começamos progressivamente a ter um espírito de desapegamento. Nós não começamos a identificar mais Uruguaiana como a nossa cidade. A gente deixa de cuidar dela e deixa de cuidar do próximo. Nós começamos a ser cada vez uma comunidade cada vez mais rarefeita. E vejam como é complicado esse equilíbrio aí. Nós podemos dizer, olha, nós não vamos fazer mais nada a partir de agora. As pessoas trabalham e vão para casa. De casa para o trabalho. Aí a gente começa a economizar. Mas aí o que, que acontece? As pessoas param de se identificar. E aí os nossos filhos não veem mais Uruguaiana como sua terra. Porque não tem o que se orgulhar dela. Porque não tem como se integrar, porque não tem o que fazer. E aí a gente começa a reclamar que as pessoas vão embora. Por quê? Porque não tem mais aquele sentimento de pertença. Eles não pertencem mais a esse lugar. Por isso que a cultura de um povo tem que ser cultivada. Nós temos que trabalhar, vereador Irani, é na estruturação da relação interna, com o respeito que essa administração tem apresentado ao servidor. Fizemos as reposições salariais como mandou a lei. Nesses 3 anos, 20,3% de reposição salarial aos servidores. Os senhores sabem há quantos anos não ocorria isso aí. Nunca ocorreu. Nós preservamos as estruturas. Foram muito poucos os servidores que tiveram alguma perda de gratificação. Notadamente foram servidores que tiveram problema de desempenho. Não há perseguição, na realidade a gente faz gestão, nós não fazemos política. Vocês sabem isso aí. Nós convivemos com tranquilidade. Tanto que eu entrei no salão aqui, todos me cumprimentaram, entende? Com maior ou menor intensidade. Se eu tivesse sido hostilizado, vereador Dudu, desculpe, não lhe cumprimentei. Desculpe. O vereador Carlos Eduardo, não havia lhe cumprimentado. Senhor, me desculpe. Agora, em maior ou menor intensidade, todos me compreenderam, quer dizer, não adianta nós queremos criar diferença em pessoas que têm que se acertar. Não adianta nós queremos postergar um problema que nós temos que resolver. E essa é uma situação. Essa é a função do prefeito. O prefeito tem que botar o bode na sala, né? E tem que dizer, olha, nós temos que discutir isso aqui. Ah, mas o senhor vai perder voto, o senhor vai perder eleição, o senhor é azarão. Eu tenho que fazer o meu trabalho. Se eu não fizer o meu trabalho no meu tempo, eu vou ser esquecido daqui a um tempo. Agora, se eu fizer o meu trabalho, muitos vão se lembrar de mim. E esse é o objetivo, nós temos que fazer o trabalho pela nossa terra, fazer o melhor, trabalharmos no sentido de que cada vez mais o Uruguaiana avance como comunidade, como local de desenvolvimento, e que orgulhe a todos nós, não nessa geração, mas para todas as gerações. Muito obrigado. Novamente, vereador Irani, agradeço pela proposição. Cumprimento ao doutor Marcelo Berman, que se deslocou da cidade de Porto Alegre para estar conosco essa noite. Não é fácil, doutor. Mas eu peço a todos o entendimento que nós estamos trabalhando um grande projeto, que é o projeto da Faculdade de Medicina. E coincidentemente, agora às 19 horas, iniciou a implantação da comissão que trabalhará nesse projeto. E eu peço autorização para me retirar, vereador Nani. E ficará à disposição o nosso procurador-geral do município, o doutor Matheus Carvalho, e a nossa secretária Fátima de Matos, né? E eu gostaria de, ao encerrar, trazer uma análise para todos os servidores que aqui se encontram, né? Servidora Fátima de Matos, né? É servidora há quantos anos? 16 anos. O Diego fez aniversário esses dias como servidor, 15 anos, né? E o Alexandre é o mais novo, né? Porque passou para concurso agora, mas antes ele era agente administrativo, ele deve ter uns 8 ou 9 anos. A Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Administração são ocupadas por servidores do quadro. Não são cargos políticos. Apesar de ser cargos políticos, nós trouxemos servidores do quadro. Por quê? Porque após, quando nós formos alcançar a administração de Uruguaiana, numa sucessão eleitoral, nós vamos deixar um legado através da capacidade de servidores. Aí. Ninguém está fazendo coisa para um dia. Nós estamos deixando pessoas capacitadas, a pessoa que planeja, a pessoa que administra e a pessoa que paga são do quadro de servidores. Nós temos muita tranquilidade de discutir aos senhores esse aspecto. Então, eu peço a todos que nesse momento a gente discuta com maturidade, converse e veja que o Uruguaiana precisa dessa mudança para que os senhores tenham uma condição de carreira futura adequada. Muito obrigado e boa noite.
Lamentamos, prefeito, que o senhor tenha que se retirar. Gostaríamos que o senhor estivesse conosco aqui até o final da discussão. A nossa assessora, a Débora, está ali no plenário com a lista de inscrições. Para quem desejar se inscrever, por favor, ali, a Débora, levanta a prancheta aí, por favor.
Nós queremos informar a todos os senhores e a todas as senhoras que após as inscrições que estão sendo feitas com a assessora Débora Valim, os questionamentos acontecerão depois da fala do Dr. Marcelo Bergman. Então, as pessoas interessadas em manifestar questionamentos, em colocar perguntas, que o façam através da funcionária da Câmara Municipal, a Débora Valim, que está aí. E pela ordem, então, essas pessoas serão chamadas. Muito obrigado.
Obrigado. Dr. Marcelo Bergman, prazer em recebê-lo aqui. Sei que o senhor tem informações importantíssimas para nós a respeito desse assunto. O senhor está com a palavra.
Bom, boa noite, senhores vereadores, presidente da mesa, vereador proponente dessa assembleia, dessa audiência pública, meus colegas juízas de Uruguaiana. A gente só se vê uma vez por ano no nosso encontro, e quando eu tenho vindo aqui por conta dos precatórios, né? Eu tenho vindo muito ultimamente. Aos servidores públicos, à população de Uruguaiana, é sempre um prazer estar aqui presente. Vocês me desculpem dessa voz de locutor fanho aqui, mas eu estou com uma rinite alérgica. É um contrassenso. Eu adoro o frio e cada vez que muda a temperatura eu me sofro da garganta e a rinite. Então estou à base de remédio, uma semana e não mudou a voz ainda. Eu estou aqui representando o Tribunal Regional do Trabalho, a presidente do tribunal, a doutora Cleusa Halfen. Ela não pôde comparecer, tinha outros compromissos, e ela me enviou para representar o tribunal, até porque sou eu que trabalho com os precatórios no TRT da 4ª Região. Tá? Essa audiência pública ela está sendo realizada para debater questões relativas ao endividamento municipal, né, e para subsidiar a posterior apreciação dos vereadores de um projeto apresentado pelo prefeito que muda o valor da RPV. Então, o que, que eu vou fazer aqui na minha exposição para vocês? Eu vou passar o que, que é essa tal de RPV, esse tal de precatório, que as pessoas que não são do meio jurídico às vezes confundem, né? Porque houve mudanças profundas. Né? Vou repassar para vocês a situação atual do município em termos de precatórios, né? Estaduais, federais e da Justiça do Trabalho. Vou apresentar algumas soluções encontradas por outros entes devedores e não vou passar para vocês soluções para o problema do endividamento do município, porque isto não é a função do tribunal, não é a nossa competência, né? Nós não entendemos de finanças públicas, não temos a pretensão de ensinar ninguém, né? Nós não podemos indicar o caminho. Eu posso indicar caminhos que outros entes devedores de precatórios de RPV encontraram para solucionar os seus problemas. E com base nessas informações, eu acredito que os vereadores terão condições de apreciar essa situação. Eu trabalho com precatórios desde 2011. Eu sou juiz auxiliar da presidência, sou juiz de trabalho há 10 anos, mas trabalho na Justiça de Trabalho desde 19 anos de idade, 32 anos já. Então, eu já conheço essa situação que não é de agora. Né? Todos vocês sabem que os entes públicos ficaram uns 20 anos sem pagar precatório e, obviamente, que um dia essa conta ia estourar, estourou. Né? Eles conseguiram 15 anos para pagar e foi reduzido para 5 anos agora. Então, tudo que não se pagou em 30 anos terá que ser pago em 5. Isso é um problema, realmente é um problema. Qualquer empresa privada, qualquer pessoa física que se torna devedor na justiça, ou seja, tem contra si uma ação ajuizada e ação julgada procedente, quando se calcula a expressão monetária de uma sentença, é cobrada essa dívida do reclamado, do réu da ação. Um ente particular, ele tem que pagar, ele é citado, o oficial de justiça vai lá, cita, ele tem 24, 48 horas para pagar. Às vezes consegue um prazinho mais, uma negociação, mas ele tem que pagar rapidamente. No Brasil, e é o único país do mundo que tem essa sistemática, o ente público, ele é comunicado que ele tem uma dívida, né? E ele tem que pagar essa dívida ou por RPV, que são valores, pequenos valores, são disciplinados pela Constituição, 40, 30 salários mínimos, o município será 30 salários mínimos, ou menos se o município fizer uma lei. E se o valor ultrapassar o valor da RPV, ele tem que pagar através de precatório. Qual a diferença, além do valor? A principal diferença, fora o valor, é que a RPV tem um prazo pequeno para pagar. 60 dias está pago a RPV. O precatório ele é inscrito até junho, final de 1º de julho de um ano, para pagar até o final do ano seguinte. Então, o ente público, ele paga a dívida por RPV até 60 dias, ou ele inscreve o valor e paga até 18 meses depois. Essa é a grande diferença. Né? A RPV hoje, para vocês terem uma ideia, do município de Uruguaiana, é de 30 salários mínimos, dá em torno de R$ 23.640. Tá? Uma outra informação importante, a maioria dos municípios do nosso estado tem lei de RPV. Isso quer dizer o quê? Os municípios estabeleceram um valor inferior aos 30 salários mínimos previstos na Constituição. Os municípios que não criaram, não editaram uma lei, eles seguem a Constituição, que é 30 salários mínimos. Tá? E não tem nenhum juízo de valor, se é um valor alto, baixo, bom, não. Depende da situação de cada município. Né? Cada município estabeleceu a sua legislação na época própria, né? E alguns alteraram posteriormente, o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, fez isso no governo anterior. Está em discussão até no Supremo, que ele estabeleceu um limite para pagar anual e aumentou o prazo para pagamento. Tá? E isso ainda está em discussão se é possível ou não. Tá? Mas então, basicamente, o sistema é esse. O que aconteceu que começou a mudar isso? Em 2009, veio uma emenda constitucional, a emenda 62, que disse o seguinte, resumidamente: os entes públicos devedores, quem devia precatório naquela época, ganharia um prazo para pagar até 15 anos. Tá? Então, quem estava devendo, ganhou um prazo para pagar em 15 anos. De duas formas. Ou ele pagaria 1/15 por ano, ou seja, pegaria a dívida, dividiria por 15, acrescentaria os precatórios do ano seguinte e pagaria um percentual da dívida todo ano. Ou ele usaria um percentual da receita corrente líquida para pagar essa dívida. E ali a emenda estabeleceu ainda prioridades
para os precatórios alimentares e dos servidores públicos, 99% são. E dentre essas preferências, teria também a idade e a doença, 60 anos ou doença grave. Esses teriam que ser pagos preferencialmente. Os entes públicos que em 2009 estavam em dia com as suas obrigações, ou seja, que estavam pagando em dia os precatórios, tinha muita gente em dia, e esses continuaram na mesma temática anterior. Porque a lógica do precatório é inscrever no ano e pagar no ano seguinte. Então, quem estava em dia, tinha que continuar em dia. Quem estava atrasado, ganhou um prazo para pagar. O município de Uruguaiana estava, em 2009, em atraso no pagamento dos precatórios. Então, ele automaticamente passou para o regime especial. O regime especial, ele é gerido pelo Tribunal de Justiça dos Estados. Porque as dívidas de precatórios são dos três ramos do judiciário. Podem ser dívidas de servidores estatutários, ou outras demandas de fornecedores, desapropriações, que aí ficam no Tribunal de Justiça de cada estado, podem ser dívidas do município com a União, normalmente a Previdenciária, INSS, que fica no Tribunal Regional Federal, e podem ser dívidas trabalhistas, ou seja, aqueles municípios e estados que ainda têm servidores seletistas. Estas dívidas decorrem de ações trabalhistas e são pagas pelo Tribunal do Trabalho. Mas, independentemente de cada tribunal estabelecer a sua sentença e fazer a cobrança, quem gere o regime especial é o Tribunal de Justiça. No regime geral, ou seja, aquele que estava em dia tem que pagar em dia, cada tribunal controla a sua dívida. Então vocês vejam a dificuldade. O Tribunal de Justiça ele tem que gerir em torno de 80 mil precatórios. Eu cuido de 8 mil só. A minha dívida, um exemplo para vocês, a dívida do Estado do Rio Grande do Sul com precatórios é 8 bilhões. Deve ir para 9 agora. Com a Justiça do Trabalho é 800 milhões só. O restante é só na Justiça Estadual. Então, só do Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça, meu colega Marcelo, que não pôde vir aqui, e com essa baita dívida, ele tem dificuldade até de sair do serviço, né? Ele tem que gerir uma dívida só do Estado de 8 bilhões. Fora todos os municípios que estão no regime especial. Então, não é muito fácil trabalhar com isso. Até pelo seguinte, vocês têm que se dar conta de um pequeno detalhe. Em termos jurídicos, o processo está terminado. O Poder Judiciário já fez a sua parte, ou seja, ele já julgou aquela ação. Precatório é um problema político-administrativo, porque a decisão já foi dada, só tem que pagar. Como não se pagou durante muitos anos, e por culpa até do Poder Judiciário, porque quando chegou lá no Supremo Tribunal Federal o primeiro pedido de sequestro e intervenção de um município que não tinha pago um precatório, o Supremo disse, não, ele não conseguiu pagar, abriram suas porteiras, ninguém mais pagou. Com essa emenda, nós começamos, ainda que ela não fosse perfeita, ela tinha alguns problemas, mas pelo menos nós vimos a possibilidade de pagar precatório, se começou a pagar precatório. Até 2009 ninguém pagava precatório. Para não mentir para vocês, o governo Iena pagou um precatório lá dos portuários com um acordo com um deságio de 30%, foram 20 e poucos milhões foram pagos, ninguém pagava. Se começou a pagar o precatório. Só que houve uma demanda, né, de inconstitucionalidade dessa medida, por várias questões, e foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo disse, é inconstitucional pagar precatório em 15 anos. Não se admite que uma dívida tenha que ser paga em tão longo tempo. Então ele disse o seguinte, é inconstitucional. Tá? Só que ele diz que é inconstitucional, mas não é tanto assim. Nós vamos deixar mais 5 anos... essa coisa inconstitucional, para quitar. Ou seja, todo o ente devedor que estava no regime especial passou a ter 5 anos para pagar todo o seu estoque de precatórios, de 2016 a 2020. Tá? E o precatório, para pagamento, eu só estou falando de precatório, RPV não entra nessa contagem. Por quê? Porque RPV, quem paga, é o município diretamente a vara, a justiça de primeiro grau, ou seja, o juiz julga a ação, manda o município pagar, expede RPV, o município paga. O precatório é diferente. O município, a vara expede, um precatório, um ofício para o tribunal manda para o município e inscreve para pagar no ano seguinte. A igualdade que se tem agora, quando o município não paga uma RPV, o juiz é obrigado por lei a sequestrar. Não existe possibilidade do juiz, o prefeito é do meu partido, ou sei a situação do município, eu não vou sequestrar. Ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele é processado. Da mesma forma, o presidente do Tribunal de Justiça, que tem a gerência dos precatórios do regime especial, não pode não sequestrar quando o ente devedor não faz os depósitos. Por isso que o presidente do Tribunal de Justiça fez esse sequestro, tentou o sequestro agora nas contas do município, porque senão ele responde pela omissão dele. Então, a situação dos tribunais, ela é complicada, porque nós somos chamados a tentar auxiliar os municípios na resolução dos problemas com passivo de precatório RPV, mas nós não temos muita margem de manobra. Nós temos a lei que diz, o senhor tem que sequestrar. Né? Então, o máximo que a gente faz é de dar um prazo, o município explicar por que não pagou. Né? E, normalmente, neste prazo, a gente tem conseguido resolver 90% dos problemas. Eventualmente, não se consegue, e aí mesmo em precatórios a gente faz sequestro. Em RPV também. Qual a dificuldade que se impõe? O precatório, em tese, seria mais fácil de controlar. Como eu inscrevo no ano pagar no ano seguinte, eu tenho uma ideia da dívida. Né? Vou colocar no orçamento, ainda que fictício, mas está lá. A RPV não se tem uma ideia o que vai estourar de RPV por ano. Né? Sempre vai entrando, o processo está pronto. Transitou em julgado, liquidou, ele vai andar rápido, e lá em 90 dias, às vezes, está lá batendo RPV para pagar. E aí se perde o controle. Então, por isso, imagino eu que é essa proposta de alteração. Né? Especificamente, em relação a essa questão que o Supremo decidiu, ainda tem uma outra questão que é importante. O Supremo disse que o precatório tem que ser corrigido pelo IPCAE. Antes corrigia pela TR. Né? Por exemplo, o processo corre até expedir o precatório com a correção monetária e juros que o juiz disser. Quando ele vira precatório, a Constituição estabelecia que a correção era a TR. A TR, você sabe, que não corrige nada. O Supremo reconheceu que não corrige nada e disse, agora não é mais TR, é IPCAE. Só que isso criou um problema, porque a TR não corrigia zero. Estava zero, 0,1, 2, 1, 0,9, 0,7. O IPCAE, nesse mesmo período, já variou 10 vezes mais. Ou seja, a dívida vai aumentar. Beneficia o credor, né, porque ele vai ter pelo menos uma correção do seu crédito, mas o devedor, quanto mais tempo demorar para pagar, ele vai pagar mais. Especificamente em relação à situação do município de Uruguaiana. A dívida total do município, contando os três ramos do Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Justiça Federal, e incluídos os precatórios que vão vencer no ano que vem, que foram incluídos agora no orçamento, né, para esse ano, para pagar o ano que vem, a dívida total é de 90.464.000. Tá? Só da Justiça do Trabalho é 57.211.000 em precatórios, fora as RPVs. Para pagar isso em 5 anos a partir de 2016, ou seja, toda a dívida, todos os 90 milhões, o município deveria dispor por mês para pagar precatório, só precatório, 1.507.000 e por ano 18.092.000, só para o pagamento de precatórios. 18 milhões no primeiro ano e nos outros anos o valor incluído os precatórios que são incluídos. E fora as RPVs estaduais e da Justiça do Trabalho e eventualmente da Justiça Federal. Então vejam, a solução não é tão simples, porque nós vamos ter que pagar RPV e pagar precatório junto. E se não for feito esse depósito, o presidente do Tribunal de Justiça vai ter que sequestrar o valor. O prefeito, não foi o prefeito, o meu colega da Justiça Estadual, se eu leu o ofício dele, né, se desculpando porque não veio aqui hoje, vocês devem ter lido que tinha um acordo da Justiça do Trabalho com o município de Uruguaiana. O que é isso? A Justiça do Trabalho ela sempre tentou agilizar o pagamento dos precatórios. Né? E como o TJ controlava todos os precatórios do Estado, nós tentamos fazer com o município de Uruguaiana. Na época, nós tínhamos um acordo para pagar os precatórios inscritos até 2010. Mas o acordo era de 42 mil por mês. E isso levaria 103 meses para pagar os precatórios até 2010. Como o TJ está fazendo o sequestro dos precatórios depois de 2010, aconteceria num dado momento eu estar pagando precatório de 2011 e não pagar 2010. Não pode. Precatório tem que pagar na estrita ordem cronológica. Eu tenho que pagar primeiro o mais antigo, depois o mais novo. Aí nós denunciamos esse acordo e incluímos a dívida de 2010 dentro da lista do TJ, entrou tudo no regime especial. Por isso que o sequestro do TJ foi 11 milhões, teria que ser 15 milhões, né, para incluir todos os valores, para pagar aquele valor atrasado que o município não está recolhendo. Fora o que vai ter que pagar o ano que vem. Então, veja, a situação é complicada. Não tem uma solução fácil. Né? Quais as soluções que outros municípios, que outros entes devedores encontraram para solucionar o seu problema? A primeira delas, que eu falo para todos os prefeitos, quando a gente faz audiência de conciliação, tentando fazer que os municípios paguem, e pessoal, não é impossível. Tem um município de Gravataí, de Viamão, de Bagé, tinham dívidas monstruosas de precatório e estão pagando tudo. Gravataí terminou de pagar o ano que vem. Viamão pagou tudo. Ah, então, claro, foi ao longo do tempo, foi se pagando e se resolveu. A primeira solução é evitar a formação de novos precatórios. Não adianta pagar 10 milhões por mês e incluir 10 milhões no ano seguinte, por ano, porque o Tribunal de Justiça, o governo do Estado faz isso também. Paga, o governo do Estado pagou esse ano, vai pagar 400 e poucos milhões de precatório, mas foi incluído para o ano que vem 1 bilhão e pouco. Então, é pior que enxugar gelo. Ele pagou 1/3 da dívida que vai ser inscrito no ano que vem. Então, a primeira é evitar a formação de novos precatórios. Como é que se evita a formação de novos precatórios? Cumprindo a legislação, tratando com acordos, com a... tratando as demandas com as associações, com os servidores, né? Tentando resolver essas questões para evitar a formação de um precatório. Né? Depois que um precatório é inscrito, a margem de manobra de acordo é zero. Porque o município, o acordo na inscrição do precatório é só para reduzir valor. Não tem como aumentar, não tem como ajustar prazo, porque eu tenho que seguir o que manda a Constituição, a ordem cronológica. Então, a primeira é evitar a formação de novos precatórios. Isso não é só, a gente até se não se dá conta, mas não são só precatórios servidores públicos, né? Porque aqui a gente tem precatórios de terceirização, que é um mal que existe no nosso país, a gente reconhece às vezes que é um mal necessário, então, o trabalho tem servidores terceirizados, só que o ente público acaba pagando duas vezes. Ele paga no curso do contrato e quando termina o contrato ele paga de novo, que a empresa prestadora normalmente quebra e não paga ninguém. Então acaba aumentando, e hoje nós temos municípios que têm dívidas de precatório com terceirizadas astronômicas, 7, 8 milhões por ano, inscritos para pagar, porque esses servidores têm um tratamento de seletista, eles não são do quadro do município, e o município responde como responsável subsidiário. Então a primeira é tentar evitar a formação de novos precatórios. Agora, reconheço, município que tem dois regimes, estatutário e seletista, isso é mais difícil, extremamente difícil. A Constituição de 88, há uma, não é um consenso, né, mas é uma posição quase majoritária que se entende que a Constituição de 88, ela induz ao trato dos servidores como estatutários, porque é uma outra forma de avaliação da legislação. A legislação trabalhista da CLT, que é aplicável à maioria de vocês, ela é bem mais protetiva do empregado, né, e a interpretação dela é nesse sentido. Então, qualquer erro administrativo de pagamento, ela gera direitos. As correções não são tão simples. Então, junto com essa questão da não formação de precatórios, é cuidar da questão administrativa, né? Servidor estatutário e seletista, se coexistirem os dois sistemas, que pelo menos se aplique a cada um dos sistemas a sua legislação. O problema é que se mistura, às vezes, e isso gera mais demanda. Uma outra questão que é importante, né? Alguns municípios utilizaram, inclusive, a reestruturação da dívida pela redução do valor da RPV e usando os excedentes para pagar os precatórios. Também foi utilizada para alguns municípios. Outros municípios fizeram os empréstimos externos. Ah, teve um estado, se eu não me engano, foi Mato Grosso, ele fez um empréstimo externo, mas na época estava vantajoso, o dólar não estava alto. Agora já não valeria a pena. Outros municípios estavam negociando com o Banco do Brasil e a Caixa Federal a compra da dívida em precatórios, né, negociando pela folha de pagamento, para descontar no banco, etc. Então, outros municípios usaram compensações. E mais atualmente, e o Estado do Rio Grande do Sul está tentando fazer isso, e está permitido, o Supremo permitiu, né, ele excluiu várias formas de pagar os precatórios, leilão, compensações, ou da ordem crescente do menor para o maior, mas ele permitiu que se o município ou o Estado tiver uma lei autorizando conciliações, ele permite o pagamento do precatório numa segunda lista, né, observando a cronológica, pagar por conciliação. Tem uma lei, um PL do Estado, né, 208, 207, projeto de lei 207/2015, né, que ele trata disso, está tramitando regime de urgência. O Estado do Rio Grande do Sul vai criar uma Câmara de Conciliação. Então ele vai estabelecer a metade do valor que ele disponibiliza para pagar precatório, vai pagar na ordem cronológica, e a outra metade ele vai pagar nas conciliações. Nessa lei, no projeto do Estado, ele faz um deságio de 40%,
Ele estabeleceu, quem quiser é 40%, e só que funciona da seguinte forma, ele tem que propor o acordo para na ordem cronológica, ou seja, o primeiro precatório tem direito a 10 mil. Ele vai propor, quer um acordo com deságio de 40%. O segundo precatório na ordem é 25 milhões, ele vai ter que propor também. E assim sucessivamente. Se o primeiro não aceitar, ele pode passar para o segundo. Se o segundo não aceitar, pode para o terceiro. E aí vai. O que ele ganha com isso? Ele paga esse precatório mais rápido e tem um deságio de 40%. Obviamente que num cenário de pagar em 15 anos, a conciliação é extremamente interessante. Quem está lá no fim, se chegar na minha vez, eu topo. Num cenário de 5 anos, se eu sou dos primeiros, dificilmente a pessoa vai topar os 40%. Mas há uma possibilidade. Mas aí tem que ter uma lei municipal prevendo a conciliação, né? E usando metade de valores para essa conciliação, tem que seguir a ordem cronológica e as pessoas têm que aceitar. Então, vejam, não é fácil, né? Precisa dinheiro, precisa organização, não tem uma solução específica. Cada ente devedor está encontrando as suas soluções. Eu narrei aqui para vocês várias, compensação com imposto, autorizado por lei, já foi previsto também, o Estado também queria fazer isso aí. Tem que fazer alguma coisa, porque no ano que vem, além do problema da RPV que o município de Uruguaiana tem, que é alta, e estão se recolhendo, acho que dá quase 2 milhões por mês, né, nas varas atualmente, né, fora o precatório que não está sendo pago, vai ter que pagar aqueles 18 milhões por ano de precatório para a justiça. E não tem saída, porque senão vai ter um sequestro. Então vocês têm que... A ideia da audiência pública é para isso, é sentar, a conversar e tentar achar soluções. Não vou esconder de vocês que existe um perigo lá no horizonte. Né? Saiu lá de São Paulo, do município de São Paulo, que é o maior devedor em precatórios, uma PEC para alterar a Constituição, criando uma outra modalidade de pagamento que vai ser até pior que essa última. E que está andando rapidamente. Eles dão uma disfarçada em pagar a média dos últimos anos, que vai ultrapassar de 15 anos. E está andando de novo no Congresso. Eu não duvido da sua aprovação, só que eu acho que um Supremo já disse, num julgamento, que até foi surpreendente, que não se admite o pagamento em 15 anos, eu acho que ele não vai deixar passar isso novamente. Então, o momento de achar soluções é de agora ao fim do ano. Porque no ano que vem, a cobrança dos precatórios de todos os entes devedores vai ser mais pesada. E o judiciário tem um mecanismo de sequestro, ele é obrigado a utilizar um mecanismo de sequestro. Da mesma forma que os juízes de primeiro grau têm que sequestrar, a RPV não paga, a juíza do tribunal, no caso do Tribunal de Justiça, vai ter que sequestrar os valores inscritos em precatório se os municípios que devem não fizerem o repasse. Então, o ideal é utilizar esse período de tempo que falta para encontrar soluções aqui. Nós, só para alertar vocês, no ano passado, para vocês não acharem que os seus representantes de classe, que a OAB, que sempre tem atuado junto com o tribunal, que o próprio tribunal não está preocupado com essa situação. No ano passado nós fizemos audiências aqui, eu vim 3 vezes aqui, a gente fez uma audiência reunindo a prefeitura, a OAB, a Associação dos Professores, Sindicatos Servidores, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, para tentar achar uma solução. E nós não conseguimos. Eu me lembro que levantaram até uma questão que é muito caro aos professores, que é o percentual da receita do município que é usado em educação, que aqui é 35%, né? A Constituição fala em 20%, que não é usar, eu sei, mas acabou sendo usado para pagar as RPVs no sequestro, porque esse é um problema, pessoal. E isso é um problema. Quando se faz o sequestro, nós não temos como escolher conta. A gente sequestra, manda sequestrar. É pelo bacen e pega o dinheiro. Aí vem dinheiro de qualquer coisa, de saúde, de bombeiro, vem de tudo. Por isso que o ideal é tentar organizar as contas, achar outras formas de pagamento, e tentar resolver esse problema. Porque o cenário que nós temos para o ano que vem é esse. O município vai ter que, além das RPVs, gastar 18 milhões por ano em pagamento de precatórios. Eu estou à disposição, lamento não poder trazer para vocês a solução. A solução seria... obviamente, prevê até a emenda a federalização dos precatórios, ou pelo menos parte deles. Nós até já demos uma sugestão à época, teve audiências públicas em todo o Estado, eu dei, eu estava recém chegando lá, mas me deu um insight na hora, eu dei uma sugestão. O Estado do Rio Grande do Sul hoje paga uma dívida pública para a União alta, com uma correção era mais alta na época, agora acho que ficou igual. E a sugestão era a União perdoar parte da dívida, não toda, parte, mas com a condição do Estado usar aquele valor perdoado para pagar precatório, que o percentual de correção era mais baixa. Só que aí o projeto foi encaminhado e parou lá no Senado, né? A senadora Ana Amélia acho que encaminhou, mas seria da federalização da dívida, né, toda, de alguém assumir o pagamento dessa dívida. E é complicado. O uruguaiano, aqui no Estado, os maiores devedores na Justiça do Trabalho, em precatórios, é o Estado do Rio Grande do Sul, depois o município de Pelotas, depois o município de Uruguaiana. É uma dívida alta e que cresce todos os anos. E só para vocês terem uma ideia, finalizando a minha fala, essa dívida ela começou a crescer com os processos ajuizados em 2005. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, foi a maior parte. Tem um processo de 96, tem um processo de 2013, mas a dívida é mais antiga. Foram de processos ajuizados em 2005 e 2006. Ou seja, ele demorou um tempo a ser julgado, ser liquidado, né, e até inscrever no precatório. A dívida não foi formada ontem, né, ela já tem um tempo, né, e como não foi paga, ela está corrigindo. E vai corrigindo, corrigindo. Antes corrigia pouco. Agora, pelo PCAE, vai corrigir muito mais. Eu estou à disposição de vocês depois para perguntas. Né? Fica à vontade, muito obrigado.
Bom, doutor Marcelo Bergman, disponível para os questionamentos? Então, a palavra, a partir de agora, está com os senhores. A nossa funcionária, a Débora Valim. Temos uma ordem de inscrição, vereador Irani?
Vai ter, sim.
Ou de repente, nós poderíamos disponibilizar a mesa inicialmente, vereador Irani?
Vamos estar. A primeira inscrita é a senhora Sandra Prats. Depois nós vamos fazer um ping-pong, lá e aqui.
Nós pedimos que a pessoa se identifique e faça, então, o questionamento ao doutor Marcelo Bergman.
Boa noite a todo o público aqui presente. Chamo Sandra Miller Prats da Silva. A senhora recém se referiu às precatórias. Eu pergunto aqui a todos, aqui, ó, cidade de Uruguaiana, da qual me envergonho de morar aqui. Me envergonho. Sinceramente, tenho vontade de sumir disso aqui. Ah, sim, com certeza. A nível nacional e internacional, no ano 2000, o Brasil inteiro, o mundo inteiro chorou comigo. Faz 15 anos. E caiu ao léu o esquecimento do povo. Alguém, por acaso, sabe que o mais novo pai, a mais nova mãe, no ano de 2000, partiu dali 2 anos, porque o coração não aguentou. E aí, lhe digo, os restantes dos familiares que estão aqui comigo, aqui atrás, uns, não todos, que é difícil de resgatá-los, todos estão com problemas psicológicos e cardíacos devido à má administração do município, devido à má formação de leis municipais. Porque quando aconteceu, na época, o fato, fui chamada para uma auditoria com 20 dias de luto para tratar assunto de causa civil, aonde eu queria justiça. E sabe qual que foi a resposta? Que seria feita justiça, que teria uma audiência ao público aberta, aonde foi tudo uma verdadeira mentira. Porque o julgamento foi de portas fechadas, aonde não teve, não houve punição. Aqui, largaria e doaria todo o dinheiro, do qual é aonde que mexe no sentimento das autoridades, de quem tem dinheiro. Eu doaria, tiraria em praça pública, para ajudar nossa cidade, para ajudar nossa Santa Casa. Eu doaria, se tivesse ouvido justiça na parte criminal. Não houve poderosos juízes e promotores, que posso citar o nome de um. Eles prometeram e trouxeram promotor de fora, dizendo que ia ter justiça crimeu. E nesses 20 dias, ninguém estava em pleno raciocínio ainda Nós estávamos como se estivesse uma tempestade, um terremoto, veio e detonou com a minha vida, com a vida dessas 12 famílias. E depois, nesses 20 dias, nós fomos chamados na promotoria pública para tratar da causa civil. E nós fomos todos correndo, pensando que era parte criminal. E ali nós fomos enganados, autoridades. Enganados. Porque leigos e sem estudo, nós fomos enganados. Nos tiraram o direito de colocar um advogado. Porque disseram que aquela punição seria da promotoria pública. Mas e o meu direito de colocar um advogado? Perca do meu filho, do meu único filho homem, que um dia eu sonhei talvez estar sentado numa dessas cadeiras aí. Quem sabe se até o presidente da república, que era meu sonho. Mas se ele não fosse isso, se ele fosse também uma pessoa que não... um ninguém. Ele era meu. Eu não venderia e nem queria e nem trocaria por dinheiro nenhum. Só que hoje eu estou reivindicando aqui, ó, 15 anos, no ano 2000, 15 anos de carnaval, 15 anos plateia aplaudindo o presidente Vargas. 15 anos se passou. Hoje, se a gente for procurar, o prefeito falou em faculdade de medicina para Uruguaiana. É, mas as autoridades aqui sabem que nem os médicos estão querendo atender aqui em Uruguaiana. Nem os médicos estão querendo atender aqui em Uruguaiana. Nós não temos, gente. Nós não temos atendimento psiquiátrico no CAPES. Nós não temos. Sabe quanto custa um atendimento psiquiátrico? R$250. Vocês têm noção do que seja R$250 para uma pessoa que é pobre? Vocês têm noção do que seja R$250 de um dia trabalhado como uma pessoa autônoma, como eu sou? De ter que, às vezes, trabalhar, olhar para um lado e pensar, hoje eu não estou bem da minha cabeça, mas eu não tenho, não consegui juntar o dinheiro para ir no psiquiatra. E as lágrimas rolar, e tu disfarçar para o cliente, e olhar para um lado, e secar as lágrimas, e vir, e ter que terminar o teu trabalho, porque tu tem que levar o sustento para casa, porque tu tem mais filhos. Foi porque eu tenho mais filhos que eu estou aqui hoje. E são pelos filhos do Brasil que eu estou aqui gritando para as autoridades, pelas crianças brasileiras, não pela minha, que a minha ave está em um lugar bem melhor do que este. Porque aqui sim, é tristeza, é decepção. Aqui é tudo isso. Gente, o pessoal, ninguém mais. Fosse em qualquer outra cidade, eu me sinto envergonhada em morar aqui. Um ano antes disso de acontecer, esse acontecimento dessa, que eles taxaram de fatalidade. Fatalidade. Só que veio aquelas pessoas que fazem. Veio peritos de fora da Uruguaiana e ficou constatado que foi retirada a maçaneta da porta de dentro. Aquelas crianças não tiveram condições de nem sequer a oportunidade de abrir aquela porta. Aonde que meu filho, aonde autoridades não conseguiram me impedir. E eu entrei. Não precisa. Deus me dá força. Só por Deus eu estou aqui. E pela minha filha. Tem uma que se forma esse ano na faculdade. Porque eu estou aqui de pé, ajudando ela ainda. De administração. O sonho dela era fazer direito. Mas ela vai chegar lá. Mas não para fazer direito, como esses que fizeram, e não cumprem com as coisas que são verdadeiras e corretas. Aonde, naquele dia, naquela reunião, que o promotor, Cláudio Rimelo, depois teve que ter sido transferido de Uruguaiana, ele disse que ia haver punição crimel, porque eu tive coragem, a única das mães, que tem mais mãe aqui presente, e que pode apontar se eu estou falando a mentira ou a verdade. Foi a única mãe que teve coragem, que empurrou o brigadiano, que empurrou a juíza de cima da mesa e que foi até a sala, da onde que já tinha ido 3 vezes à Santa Casa. E lá dizia que não tinha chegado ninguém. E quando eu cheguei lá na coisa, eu empurrei todo mundo, empurrei a promotora, empurrei que estava na cadeira e fui. E eu entrei dentro da sala. Eu vi o meu filho homem, João Fernando Prates da Silva, mais 4 meninos morreram agarradinhos, nem sequer uma queimadura no corpo, na beirada da janela. Por quê? Com certeza, eles tentaram ir até a porta, não tinha maçaneta, correram para a claridade da janela, só que a janela era vasculante, senão eles teriam conseguido sair. Isso aí as autoridades teriam que ver, isso aí teriam que entender, que por isso que eu estou aqui reivindicando a minha precatória e o meu direito de não ter que estar trabalhando com lágrimas no rosto, com o psicológico abalado e tendo o direito de hoje, a punição para eles, de certo, para os poderosos, é mexer nos bolsos. É mexer nos bolsos, me caiu a ficha. Porque no sentimento não adiantou. Várias reportagens eu gravei para a RBS, anunciando e condenando e falando a verdade. Esse promotor, lembro-me muito bem, moreno. Não sou racista, muito pelo contrário. Dou muito valor à lei racista. Era moreno mesmo, esse promotor da cidade. E ele disse que ia ser enquadrado na parte crime. Porque lá no Corpo Bombeiro, se alguém quiser ver, se autoridades que aqui presentes quiserem olhar se eu estou falando a verdade ou a mentira, lá tem fotografia da porta. Foi sacada a maçaneta da porta. Não teve condições. Eles não conseguiram abrir a porta.
Dona Sandra. Sair. Sandra.
Eu quero saber. Eu quero saber. Eu 15 que anos. 15 anos. E eu não tenho condições de fazer um tratamento psicológico. Não tem, porque a prefeitura diz que não tem para como pagar os médicos. Mas Sandra, tem. Me diga, seu.
Sandra. Não. Sandra. Minha particular amiga, eu te peço neste momento, o teu sentimento e o teu sofrimento neste momento é de
todos
nós. É
porque não teve
nós.
A parte crime,
eu gostaria
por isso
de,
eu quero
eu gostaria,
a parte
Sandra,
civil, nem que seja para mim jogar
eu gostaria,
na praça pública.
Eu gostaria, Sandra, que nós ouvíssemos o doutor
Marcelo. Eu gostaria
de
falar mais
Derma.
Uma coisa. Eu gostaria só mais uma coisa. Eu doaria esse dinheiro para a Santa Casa. Eu doaria esse dinheiro se realmente eu... Eu trabalhei nessa casa. Hoje eu sou 24 anos profissional autônoma. Mas antes disso, pode procurar. 5 anos eu trabalhei na Santa Casa de Uruguaiana. Administração. Eu era da contabilidade do Raio X com o doutor Alberto Botelho. E eu pergunto, naquela época já havia má administração dentro do hospital? Eu sei porque eu fiz parte de um grupo de administração da contabilidade. Eu sei como é que funciona. Não adianta. Eu só fui engambelada por esses poderosos promotores, juízes, que tiraram o direito de nós colocar um advogado para advogar, que poderia ter advogado naquele dia ali, na parte crime, condenando aquelas mulheres. Porque eu aceitaria. A última palavra que eu quero falar. Se a condenação fosse mandar elas varrer a rua, até que eu aceitaria. Aceitaria. E trocaria meu cargo de cabeleireiro, de qualquer coisa, pela uma catadora de lixo, se eu pudesse ter meu filho do meu lado. E também aceitaria se a condenação fosse varrer as ruas públicas da Uruguaiana ou tirar um pouco da sujeira que está a Uruguaiana. Mas não, sabe aonde que mandaram? Eu quero que vocês todos fiquem sabendo a minha indignação. Sabe qual é que foi? Sabe qual foi a condenação? Trabalhar 6 meses cuidando idosos no asilo. A que tirou a maçaneta foi trabalhar para cuidar idosos no asilo. Sacou a maçaneta e matou 12 crianças. 12 crianças. Ela retirou um porque estava 13. Por que ela retirou-se um? Está tudo registrado. Tinha um ex-presidiário no dia, lá, carpindo aquele pátio. No dia dessa audiência, cadê o ex-presidiário? Me diz, cadê? Como não tem a crime, eu faço a pergunta para esse
peço.
Senhor ali. Ó.
Eu peço.
Quero fazer a pergunta para ele. 15 anos. 15 anos. E ao Léo, e à Avenida Presidente Vargas, em riso e aplausos, em fevereiro, e em junho, 20 de junho de 2000, todos os 20 de junho, eu choro. Todos os dias, eu choro. Eu queria saber como vai ser o meu amanhã? Hoje eu estou assim. E amanhã? Vocês pensam que os dias passando vai morrer, vai passando, vai melhorando? Ao contrário, vai piorando.
Sandra,
vai piorando.
Eu te peço nesse momento, querida amiga, que tu ouça o Dr. Marcelo Bergman.
Bom, eu nem imagino o que a senhora está passando, porque eu tenho um filho e já tenho 20 anos e eu passo uma noite, viajo muito e já sinto saudades. Não tenho nem ideia do que a senhora está passando. Não vou dizer aqui que eu tenho, porque eu não tenho. Deve ser, com certeza, uma coisa horrível. E concordo com a senhora, dinheiro nenhum vai repor isso aí, não vai resolver nada. Concordo plenamente com a senhora. Não vai resolver absolutamente nada. Eu não tenho como lhe dar alguma resposta mais concreta, porque eu sou juiz do trabalho. Nós não trabalhamos com essas demandas, isso aí é crime, como a senhora falou, crime cível, né? Esse é um juiz de direito, eu nem entendo dessa área, né? Mas eu imagino que deveria ter tido um processo crime, né? Eventualmente, talvez não tenha tido condenação. Mas se a senhora ajuizou uma ação civil para uma reparação, que nunca vai reparar, isso eu já lhe digo, não, dinheiro nenhum paga uma vida humana. Não tem 1 milhão, 10 milhões, 20, não existe. Não vai lhe trazer seu filho, não vai resolver nada. Se a senhora ajuizou uma ação, a senhora quiser depois encaminhar aqui para a Câmara de Vereadores o número da ação ou o nome de quem está nesta ação, eu posso verificar com o meu colega do Tribunal de Justiça e mandar informação via Câmara de Vereadores qual é a situação dela. Pelo que eu entendi, a senhora já ganhou a ação. Né? Então só falta pagar, né? E aí, 15 anos. E o pagar é o maldito precatório que a gente está comentando aqui, né? Que tem que ser pago. Talvez a sua ação esteja dentro dessa leva dos 11 milhões de sequestro. Então a senhora passe depois os dados para o vereador, que eu verifico na listagem e mando a resposta por ele para a senhora ter uma ideia. Que se a senhora diz que são 15 anos, né? E talvez esteja nessa primeira leva que quando eles conseguirem o sequestro dos 11 milhões, talvez venha aí a sua parte nesta ação. Não tenho como lhe garantir, mas eu vou verificar o que aconteceu, né? Mas o problema está exatamente na listagem de precatório. Como eles não estão, quando o município não está recolhendo aquele repasse, não está havendo o pagamento. Deve ter sido isso. Mas eu solidarizo com essa dor e realmente não tenho a menor ideia do que a senhora deve estar passando esse tempo inteiro, uma injustiça, e o dinheiro realmente não vai reparar, né? Com certeza.
A última informação que nós temos, doutor, é que existe um precatório no valor muito alto. Como não estão sendo feitos os depósitos para que esse precatório possa andar, para que ele possa sair da fila e aí virem os outros, está tudo parado, pela falta de depósitos. Vamos disponibilizar a palavra para a professora Dirce, da APEMO. Pode ligar.
Não gosto de falar sentado.
Pode usar a tribuna aqui também, professora.
Condição de professor? Não, aqui está bom. Professor não dá aula sentado, então nem falar sentado consigo. Mas assim, eu não vou dizer que nós não nos sensibilizamos com a problemática que o senhor prefeito apresentou e referendada aqui pelo doutor Marcelo, né, relativamente à questão da dívida precatórios. Só que, quando o prefeito de Uruguaiana diz que não temos que culpar A, B, C ou D, tá? É porque ele está querendo tirar a sua parcela de responsabilidade. Porque está muito clara na exposição que o débito, tá, represado de precatórios e de requisições de pequeno valor se iniciaram na gestão do atual prefeito. Essa avalanche de dívida iniciou em 2005, assim, e do Magistério Municipal, com um plano que nós dizíamos que estava errado, que qualificamos de sem carreira. Por quê? Porque estava tirando a carreira, tirando direitos adquiridos. A administração escutou? Não escutou. E agora querem que os mesmos servidores que já pagaram o preço, ou a população, como a senhora que está aí, que tem, que é credora desses valores, continue pagando o preço. Tiraram do meu salário meu valor de triênios, doutora. Eu tinha adquirido em 33 anos de professora municipal 11 triênios. Rebaixaram o valor dos meus triênios. Retiraram. Eu fiquei todos os meses com o meu salário rebaixado, reduzido, para usar o português bem claro. Ah, e aí, agora, nós é que somos culpados, nós é que temos que abrir mão de novo do que já fomos lesados para resolver a má gestão pública. Deste prefeito, que era vice-prefeito, que se reelegeu, falando que tinha sido vice-prefeito do melhor administrador do mundo, do outro prefeito, que também deixou de fazer, e de outros prefeitos que também deixaram de fazer, mas que com maior volume da administração, que o atual prefeito tem grande responsabilidade, sim. Esse é um desabafo de servidora pública. Agora, prestando bem atenção a respeito, e que pena que o senhor prefeito não pôde estar, porque nós no Face, já que ele nos mandou uma carta, eu recebi só pelo Face, não me mandou por escrito, mas para os colegas demais servidores mandou 4, 5, até para alguns. Para mim não precisava me mandar, porque eu já tinha respondido a carta que ele escreveu ali. Que diz que a gente tem que discutir olho no olho, buscando uma solução. E quero lembrar, o doutor Marcelo aqui é testemunha, o doutor Paiva é testemunha, o doutor Maurício é testemunha, que a tentativa de solução, as senhoras, doutoras, não estavam na audiência naquela oportunidade, o vereador Rony também estava, a tentativa de solução para que não chegássemos nesse ponto foi feita lá no fórum, lá na Esplanada da Justiça, numa audiência em que o doutor Marcelo veio à Uruguaiana buscar uma conciliação para que não chegássemos neste ponto de sequestros, tanto de RPV quanto de precatórios, que está por acontecer, já aconteceu em pequeno valor, mas que está a ponto de acontecer. O que que disse o senhor prefeito? Nada. Que não tinha proposta para apresentar. Assim como a proposta que ele está apresentando hoje para a Câmara de Vereadores, para os senhores vereadores, não é solução. Não é solução. Se fosse solução, ótimo. Para quem já foi prejudicado, quer esperar 3, 4, 5 anos. Mas não é solução, só vai agravar o problema. A RPV vai virar precatório e que vai estar estourando no ano seguinte. Isto é solução? Isto não é solução. Isto é empurrar o problema com a barriga. É livrar o ano de 2015 e o ano de 2016 de um grande número de sequestros para que sobre algum recurso para maquiar a cidade e habilitar o atual prefeito como candidato. E que bom que eu acho que essa sessão está sendo gravada. Porque eu digo isso de forma clara e direta. Então, nós vamos empurrar com a barriga o problema, isso não é a solução. Qualquer um enxerga isso. Qual foi a primeira solução apresentada pelo senhor? Evitar novos precatórios. RPV, com teto de 10 salários mínimos, será o quê? Novos precatórios. Só isso. Só vai mudar o ano de 2015 para 2016. Para 2017? Sim, porque vai escrever recém em 2016 para entrar em 2017. Só que 2017, nós, servidores públicos municipais, ainda estaremos na Prefeitura Municipal de Uruguaiana. O atual prefeito não vai estar. Possivelmente. Mas não estou me referindo apenas ao atual prefeito. Eu me refiro aos gestores públicos que ficam 4 anos. E o que que fazem? trabalham dois, nos outros dois só pensam na reeleição, que, se Deus quiser, vai cair deste país a figura da reeleição, porque trabalham dois, os outros dois só fazem campanha para ter mais 4 anos. E nos últimos 4 anos, que se ferrem. Porque eu não posso me reeleger novamente. Acumulo dívida. Ou vou me exibir e botar o meu melhor sapato no asfalto casquinha, que ainda não estava esburacado, e vou ganhar a eleição e fazer o sucessor para dizer, eu fiz o meu sucessor, como fez o prefeito Felice. Só que isso eu não estou fazendo uma crítica política partidária. Estamos vendo uma realidade de administração pública que, se diminuir apenas o limite de RPVs, não vai resolver. E o senhor prefeito não quer resolver. E vou dizer por que que ele não quer resolver. Nós, magistério municipal, a duras penas, sangrando o coração, chegamos a apresentar uma proposta de redução do percentual da educação. O doutor Marcelo é testemunha disso, abrindo mão da maior conquista que nós temos para os nossos alunos, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Abrindo mão, progressivamente voltarmos a adquirir, desde que parte do percentual da educação ficasse vinculado ao pagamento da dívida do município, antes que estourasse. Dissemos isso lá, não foi, doutor Paes? Dissemos em plena reunião lá, escrevemos para o senhor prefeito em um ofício essa proposta, no dia 29 de setembro de 2014. Por quê? Porque o doutor Marcelo pegou e disse, antes que comecem a sequestrar, vamos fazer algum acordo para tentar minimizar o problema. A proposta foi entregue para o senhor prefeito. Ele nem resposta deu. Trouxemos para a Câmara de Vereadores o líder do governo, doutor Fernando Tarragó, que se encontra na casa, junto com outros vereadores, nos acompanhou numa conversa com o senhor prefeito, tentando intermediar esta negociação. Houve? O prefeito quis? Não quis. E volto a dizer, se para resolver o problema da dívida, que é de todos nós, não é do prefeito, é nossa dívida, porque nós é que pagamos, para resolver a dívida, se busca uma solução viável, concreta, somos parceiros. Agora, para empurrar com a barriga a dívida, para arrebentar na mão do outro, com o prejuízo de quem não foi mau gestor, foi prejudicado pela má gestão, e de toda a sociedade uruguaianense que está sofrendo pela falta de recursos, aí não tem parceria. Não tem parceria, não tem como ser parceiro. Respeito muito, acho o prefeito muito educado. Bem diferente do ex-prefeito que ele foi. Ah, que dizia horrores para a gente. Ah, diabólica era pouco. Ah, mas então, 30 milhões esse ano, diz a doutora, de sequestros de RPV. Para nós, 30 milhões esse ano... ou, quem sabe, 40 milhões em 2017, com uma correção que não é mais DTR, não vai nos resolver. Então, que se ferre o atual prefeito sem dinheiro, porque ele foi responsável por isso. Só isso. Não tem como se responsabilizar uma nova gestão empurrando com a barriga o problema que não é esta a solução. Agora, estamos economizando. Só um pouquinho. Na nossa casa, a gente enxuga tudo. É de grão em grão que a galinha enche o papo. É economizando, sim, nas pequenas coisas que se enxuga. Estabelecendo prioridades. Isso é a gestão de recurso público. Priorizando o que é prioridade apenas. Só que o quê? Já decorreram 2 anos e meio de governo. Este problema já era conhecido. E o que, que a prefeitura fez? Tem feito só dizendo o quê? Fez o jornal Correio de Uruguaiana. Diz o quê? Que a solução está na redução da RPV e na redução do recurso da educação. Mas, pelo amor de Deus, como é que ele vai economizar o que ele não aplica? Me respondam. Se eu gasto R$ 1.000 no supermercado, passo a gastar 700, eu vou economizar 300. Só que se eu não gasto os 35, como é que eu vou... Se eu só aplico 25, como é que eu vou economizar? Então, duas soluções ineficazes. Presidente, e me corrijam ao doutor Marcelo, desculpe. Se estou errada, de que esse problema só vai acabar arrebentando em 2017.
Desculpe interrompê-la, presidente. Disse, entendendo a importância da sua fala, só que nós gostaríamos de ouvir a todos os convidados. A senhora pode usar um minuto para o encerramento da sua fala, pode ser?
Não, só para dizer de que somos parceiros para sentar e fazer, de fato, uma busca de solução. Porque essa de RPV, que só vai fazer com que estoure o problema em 2016, a partir de 2017, e a redução do percentual da educação, sem representar redução nenhuma, não são soluções. Isto é ilusão. Apenas ilusão. É deixar 2015 e 2016 um pouco desafogado e que rebente a partir de 2017. Esta parceria que nós queremos fazer com as autoridades e com a responsabilidade que tem a Câmara de Vereadores de bem representar os interesses da sociedade uruguaienense.
Muito obrigado, professor.
Obrigado.
Eu quero dizer que nós não estipulamos um horário, mas nós estamos aqui cronometrando em torno de 5 minutos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, porque eu sei que nós temos muita gente para falar hoje aqui.
O próximo a usar a palavra é o Dr. Maurício Blanco, presidente da subseção local da OAB. O senhor está com a palavra.
Obrigado, vereador Gílio. Saudando o vereador Irani, saúdo todos os vereadores presentes. Saudando a colega doutora Cláudia Pires, saúde aos advogados e advogadas. Fazer um pequeno reparo à manifestação da professora Dirce, porque me parece importante. Na verdade, professora Dirce, logo que assumi a ordem, em janeiro de 2013, seguindo uma conduta que tenho, e que a ordem tem também ao longo da sua história, de um diálogo franco, de respeito mútuo, nós promovemos uma reunião, janeiro ou abril de 2013, se não me falha a memória, doutora Laura, com a senhora, doutor Inácio, juiz do trabalho, participou, e naquela oportunidade, com o prefeito municipal também, a procuradora-geral do município era a doutora Natália. Naquela oportunidade, todas essas situações foram aventadas e anunciadas as dificuldades que o município enfrentaria. Faço esse registro para dizer que tenho visto do Judiciário Trabalhista a mais boa vontade ao longo desses anos. Tenho visto também dos advogados que atuam na Justiça do Trabalho e são advogados de trabalhadores que têm o crédito em RPV, que durante algum tempo, inclusive, se submeteram a um teto, né, aceitaram um teto que havia para pagamento de RPV. Vi, portanto, a boa vontade do judiciário, a boa vontade dos advogados, dos reclamantes. Faço esse registro porque, quando ocorrem os sequestros, como tem ocorrido agora, né, ouvi algumas manifestações de que os culpados por isso, ou pela inviabilidade do município, seria o Judiciário Trabalhista, seriam os advogados que têm os seus créditos, que atuam lá na Justiça do Trabalho ou os próprios reclamantes. Faço registro porque me parece importante, porque a situação que debatemos hoje aqui já foi anunciada, portanto, há mais de 2 anos. E eu não lembro se o senhor não estava conosco naquela oportunidade. Na outra, sim. Em 2014, sim. Mas em 2013, né, lembro... Fizemos outro em 2013, o senhor participou também, exatamente. Mas no início fizemos junto e infelizmente não tivemos uma solução a bom termo e nem se encaminhou uma proposta. Então, quero fazer esse registro porque quero fazer a defesa dos advogados e do judiciário trabalhista, de certa forma, não tenho procuração para isso e acredito que não precise ser feito, mas infelizmente, em razão de algumas manifestações, me parece importante. E dizer que a ordem permanece, né, à disposição para construir uma solução. De repente, essa solução vai ser construída no debate, realmente, né, e não na apresentação de uma apenas alternativa. Acho que nós temos que fazer o debate do tema e que esse debate nos possibilite realmente apresentar soluções enquanto comunidade. Então, quero agradecer a oportunidade e passar a palavra ao seguinte.
Pediu para falar, para poder dar uma resposta, nosso secretário de Fazenda, Fátima, está com a palavra.
Boa noite a todos, e eu falo aqui também como secretária e como servidora. Assim, ó, eu posso falar de cálculos. É matemática, como disse o prefeito, é uma conta exata. O que acontece? Nós não temos arrecadação suficiente para fazer frente às despesas. Não se arrecada o que deveríamos arrecadar, por vários motivos, inadimplência, situações financeiras, atualmente é crise. Mas, assim, ó, não há o recurso, não há arrecadação frente às despesas do município. Então, está se tomando medidas, o Executivo, para tentar equilibrar, equacionar essa situação. Ninguém está se negando, eu sou servidora também, e também tenho RPVs, não está se negando em pagar as dívidas, mas nós precisamos equacionar para que se consiga cumprir, não só com precatórios, que nem está batendo na porta ainda, mas como disse o Dr. Marcelo, irá bater. Não está se falando, também não se paga, tem que se pagar despesas continuadas, água, luz, telefone, que não se paga. E eu vou falar uma coisa para os senhores. Hoje são 15. Nós não encerramos a folha de pagamento. Nós terminamos de pagar os servidores no dia 10, sexta-feira. Os servidores, mas nós não pagamos a folha. Nós estamos devendo os consignados dos bancos, que é descontado dos servidores. Nós estamos pagando, não estamos pagando os convênios com a FMU, supermercado, farmácia e médicos. E hoje são 15. Eu tenho, até o dia final do mês, 16 dias para, teoricamente, nem é 16 dias, seriam 11 dias úteis para arrecadar. Teoricamente, eu teria que ter, nesse momento, esses 11 dias, puxar o freio, juntar esse dinheiro para pagar a folha dos servidores no dia 31. E eu nem terminei de pagar a folha do mês de junho. Então, assim, é matemática. Eu faço uma pergunta aos senhores e colegas servidores. Se nesse meio tempo, esses 11 dias úteis de arrecadação, se nesse meio tempo houver um sequestro de RPVs, como é que eu fecho a conta? Como é que eu fecho a conta? Assim, Dirce, tu falaste que o prefeito iria se ferrar. Não é o prefeito. Sabe quem vai se ferrar, Dirce? Nós, servidores. Talvez não os da educação, porque a educação ela tem a verba vinculada, a educação tem a verba vinculada que vai pagar os servidores da educação, os professores, mas os demais CLTs, os estatutários, que não têm vínculo para receber o salário, não irão receber. Na verdade, Dirce, esse mês de junho não tem previsão de folha. É nós que vamos se ferrar. Mas eu concordo contigo quando tu falas que nós temos que, junto, achar uma solução. A gente está tentando. Num ato de desespero, nós lançamos a anistia. Nós abrimos mão de 100% da multa e do juro da nossa arrecadação, do nosso estoque da dívida, que não é pouco. Nós abrimos mão de 100% num ato de desespero para tentar arrecadar mais. Não é aumentar imposto, é arrecadar o que já está lançado ali e não está pago. Nós abrimos mão disso para tentar buscar a solução, para tentar honrar com nossos compromissos. Pessoal, não se paga água, não se paga luz, não se paga o fornecedor. Nós precisamos pagar essas despesas. Então, eu nem falo nem em precatório aqui. Eu estou falando do problema atual, que é esse sequestro, nesses 11 dias, se ocorrer, como eu fecho a conta.
Da plateia, senhor... Desculpa, do plenário, senhor Manuel Roberto Herrera, da Atapur. Por favor,
boa noite, vamos... Boa noite a todos.
Vamos manter o silêncio, por favor.
Cumprimentando o vereador Egídio, cumprimento...
Vamos ligar o telefone. Um momentinho só, Herrera. Sim. Vamos desligar, colocar no silencioso. Daqui a pouco sai alguém dançando aí.
E nós disponibilizamos 3 minutos.
Tá bom.
Para sua participação.
Obrigado. Você acha suficiente, já que a nossa presidente, a Dirce, já falou tudo aquilo que eu gostaria de falar aqui também. Bom, mas quase tudo. Eu sou aposentado, sou secretário executivo da Atapur, Associação de Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana. O que nós estamos ouvindo aqui hoje... é o que corriqueiramente está se vendo no geral nas administrações públicas. E aqui em Uruguaiana é pior. Tá? Aonde o administrador, por irresponsabilidade, durante sua administração, leva o município, as contas do município, a praticamente à falência, e depois quer que o servidor, que o pobre, que o trabalhador pague a conta. E exatamente, a população tem que pagar a conta. Tá? E ele, como disse muito bem a colega, se prepara em 2 anos para se reeleger novamente. Que essa é a regra geral. O prefeito anterior, e não vamos dizer o prefeito anterior, o nosso atual prefeito, que fazia parte da administração anterior, desabrocharam desapropriações uruguaianas de uma forma das mais irresponsáveis possíveis. E continuam. E aí que eu quero justificar a minha fala. Se eu devo para a prefeitura e não pago, a prefeitura vai me desapropriar os meus bens para cobrar a dívida. Agora, por quê? A dívida que a prefeitura tem comigo, diga-se passagem, secretária, não é com o meu dinheiro que vocês vão resolver o problema da prefeitura. A dívida que a prefeitura tem comigo é porque eu ganhei na justiça, porque a prefeitura me tirou alguma coisa que era minha, do meu salário, meu direito, à justiça. A justiça disse, o Herrera tem direito a receber uma indenização no valor de tanto. A justiça foi que disse, não fui eu. Ela constatou que legalmente eu tinha direito a receber aquilo e agora a prefeitura vem tentar não fazer acordo comigo, mas me baixar a RPV de 30 para 10. Né? Para mim, não, porque eu tenho 60 anos, estou fora. Mas eu estou falando pelos meus colegas que não têm 60 anos ainda, que é um absurdo, pelo cidadão que não tem 60 anos ainda, que é um absurdo baixar de 30 para 10. A prefeitura tem que ter mais responsabilidade. Não assim, tentando ajeitar. A única solução que eu vi aqui, ó, é tentar ajeitar as contas da prefeitura com o nosso bolso, com o nosso dinheiro. Isso é inadmissível. Isso é totalmente inadmissível. E eu duvido que os vereadores aqui desta casa caiam na conversa, nessa conversa de aceitar esse projeto, validar esse absurdo dentro dessa casa aqui. Era só isso que eu tinha a dizer.
Obrigado, Herrera. Doutora Fabiana, juíza do trabalho.
Boa noite a todos. A minha oratória não é tão boa quanto todos que me antecederam. Na verdade, o que eu vejo aqui é vocês estão mostrando muito para a minha visão política, né? A nossa visão é muito jurídica, é muito o que a lei estabelece. Eu quero que vocês... é difícil porque o crédito de vocês está sendo discutido, está envolvido nisso. Eu não quero discutir gestão, se é boa ou ruim, se o prefeito faz uma boa gestão ou não, se os antecessores fizeram ou não uma boa gestão. O que eu tenho sobre a minha mesa, a Laura tem e o Marcos tem, são mais ou menos de 3 mil processos ano aqui em Uruguaiana, juntando as duas varas, 60%, ou pelo menos um pouco mais de 50%, se refere ao município de Uruguaiana. É insustentável. Tá? As três soluções que o Dr. Marcelo, meu colega, apontou, todas as soluções, nenhuma Uruguaiana tem. Quanto à gestão, eu deixo para vocês avaliarem, e isso vocês podem resolver no voto. Né? Vocês têm voto, eleição daqui para frente, bom, elejam um prefeito que possa representá-los melhor, se é que este não os representa. Eu não sou de Uruguaiana, então não posso avaliar. Mas eu estou há 2 anos e estou apavorada com Uruguaiana. Acho uma cidade linda, gosto muito das pessoas que aqui vivem, mas trabalhar em Uruguaiana é para poucos. Inclusive, o Dr. Marcelo, que está aí, ele ainda é substituto, embora a experiência dele na Justiça do Trabalho, e ele está por ser promovido, tenho certeza que por merecimento, assim como eu e a Laura já fomos. E ele falou, espere para sair de Uruguaiana quando eu já estiver promovido, para não cair em Uruguaiana. Não por vocês, que vocês são maravilhosos, todos os advogados são muito respeitosos, mas a situação que vocês nos põem é uma situação insustentável. E eu peço, fizemos agora, falando dos bloqueios, que é o que interessa mesmo aos senhores. Recentemente fomos ouvidas, aparecemos na TV, inclusive no hotel, fiquei famosa no hotel depois de aparecer, e todos me diziam, a senhora estava lá, em todo lugar que eu andava, me reconheciam. Hã? Bom, mas não foi por uma situação muito boa, e nem foi uma situação que a gente gostaria de estar vivendo. A gente passou a bloquear dinheiros da Câmara de Vereadores, passamos a bloquear dinheiro que era talvez vinculado com algumas liberações, por se entender que era vinculado e por isso não poderia ser bloqueado. E a gente chegou no extremo de, mesmo por meio do Bacen, talvez alguns não saibam o que se trata do Bacen, é uma senha que o juiz tem, ele acessa o Banco Central e permite fazer bloqueio em toda e qualquer conta do município. Pois bem, várias vezes esses bloqueios dão negativo. Então, quando o prefeito fala que não tem dinheiro, é porque realmente não tem dinheiro. Agora, se ele está bem aplicando esse dinheiro, é uma questão para os senhores analisar. O que o RPV, o que esse projeto estabelece, não é deixar de pagar. E nem sei se ele vai... A ideia era, talvez, de passar a pagar os precatórios. Se isso vai ocorrer ou não, não me diz respeito. Mas, em termos, na forma como está indo a dívida de RPV, realmente ela está insustentável. Não nos compete, assim como o Marcelo falou, não nos compete deixar ou não de bloquear. Agora, se isso vai comprometer folha, se isso vai comprometer talvez dívida, dinheiro da Câmara, ou se vai comprometer outra dívida que talvez não seja vinculada diretamente ao município, como aconteceu com os bombeiros, isso não nos compete decidir. E é isso que talvez, se o prefeito talvez fizesse uma boa gestão, já que os senhores estão dizendo que não está fazendo, mas se fizesse, esse seria sim um projeto talvez para a solução. Agora, se está, isso compete aos senhores decidir. Como outra possibilidade seria a transposição do regime seletista para o regime estatutário. O que é essa transposição? Tem vantagens e tem desvantagens, com qualquer, mas seria também, alguns municípios adotam. Não compete a nós, do judiciário, a mencionar ou dizer para vocês, opinar qual seria a melhor solução. Mas, na forma como está, não é só esta gestão que está comprometida. A futura gestão também está, na forma como se põe. Então, eu só quero que os senhores tomem esse... na hora de votar, não é decidir o que é melhor ou pior, talvez, para os servidores, seria alongar mais o pagamento, eu concordo com os senhores. Mas, em termos de população, todos nós vivemos em Uruguaiana. E será que o próximo gestor, talvez que seja o que os senhores venham a eleger como ser o melhor gestor possível, vai conseguir administrar a Uruguaiana na situação que se encontra? Acho pouco provável. Então, o melhor dos gestores, na situação financeira e na forma como está sendo imposta a dívida, não vai conseguir administrar
Silêncio,
a Uruguaiana.
Por favor.
É isso que eu quero que os senhores repensem. E talvez a gente possa dar uma resposta para uma mãe, por precatório, e para se pague de uma vez. Porque RPV bloqueando 3 milhões por mês, não sobra dinheiro nem para... Para a educação só porque tem verba vinculada, mas e para o resto? E para a saúde? E para a Santa Casa, que eu tive que responder eu e a Laura para a Santa Casa? Por que a gente não para de fazer bloqueio para pagar a Santa Casa? Ora, eu não vou parar de fazer bloqueio porque tem ação judicial no qual eu tenho que executar e a lei me determina que eu faça o pagamento. Então, eu só quero lembrá-los que não é esse prefeito que eu até nem o conheço. Eu conheço os advogados, tenho muito contato com todos os advogados de maneira geral, mas eu não o conheço, nem posso defendê-lo. O que eu quero que os senhores pensem é, talvez seja uma solução, talvez, porque eu não me compete decidir, mas talvez seja uma solução para o próximo prefeito, para poder ter ser administrável o município de Uruguaiana. Não significa deixar de pagar a dívida. Significa, não é renúncia de direito. Nenhum dos senhores vai renunciar a direito, não está extinguindo direitos. Mas a situação como é posta, para nós, do judiciário, é tão somente o quê? Ultrapassado 60 dias, eu determino o bloqueio, seja o valor que for, seja a conta que for, do município. Isso significa um montante bem razoável, que compromete com certeza a folha de pagamento dos senhores. E eu sinto muito se isso acontecer. Essa semana já determinei, a Laura determinou semana passada, cada uma de R$1 milhão, em torno disso. Então, só quero lembrar os senhores que continuaremos fazendo isso, talvez seja comprometida a folha, talvez seja comprometido outros repasses, mas sinto muito, isso eu tenho que optar, os senhores têm que optar. Tendo esse tipo de demanda, não compete a mim decidir pelo bloqueio ou não, mas talvez essa fosse uma solução para termos de gestão. Se é bem ou não feita, é outra questão que compete aos senhores decidir nas urnas, né? Obrigada.
Muito bem, obrigado, doutora. Pela ordem, vereador Irani Coelho.
Obrigado. Não, é... Com a palavra, o vereador Rony Mello.
Não, uma boa noite a todos. Já todos que já foram devidamente cumprimentados pelo protocolo. Eu só usei da palavra a vereador Irani Fernandes e desejar lhe cumprimentando pela proposta da audiência pública que foi... subscrita por todos os demais vereadores, é que se hoje restava alguma dúvida, se precisávamos de algum esclarecimento que faltava, creio que, tanto para aqueles vereadores que, porventura, estão inclinados a votar favoravelmente ou de forma contrária, creio que todos tiveram oportunidade, estão tendo a oportunidade de saírem muito bem subsidiados e informados daqui. Eu, particularmente, em 2014, naquele esperançoso 4 de setembro, lá no fórum também estive presente, era presidente na época, e nada se resolveu depois daquela data. Estive presente também quando a presidente Dirce se refere à possibilidade da APEMO, então, na época, abrir mão de percentuais da educação justamente para a questão do pagamento de precatórios. E passado tanto tempo, essa boa vontade, ela sempre partiu de apenas um lado. Mas eu espero, sinceramente, ainda nesses próximos dias, e todos nós temos a esperança, porque sabemos a crise que o município enfrenta, bem como todos os municípios e estados do Brasil, achar, como disse a presidente Dirce, sei que o Simur está disposto também, achar alternativas nesses próximos dias para que todos nós possamos ser beneficiados e não prejudicados. Porque o administrador, o prefeito passa, o vereador passa, mas o servidor e a comunidade fica. E essa conversa, e eu sou testemunha, e duvido muito que tenha alguém aqui que me faça algum contraponto no sentido desta casa sempre, sempre, pessoal, sempre, independente de bandeira partidária. Essa casa, com todo o desgaste que existe hoje no cenário político, jamais, jamais abriu mão de conversar, dialogar com quem quer que seja. Sempre sofremos algumas situações onde somos colocados, tentativas de sermos colocados contra a população e mesmo assim sempre preocupados em tentar aproximar, tentar fazer um acordo, tentar chegar no denominador comum. E todos os vereadores aqui nesta casa são assim, todos. Uns um pouco mais enérgicos, outros um pouco mais tranquilos, mas todos sempre com a incumbência e com a vontade de tentar resolver as coisas através do diálogo. E como diz o vereador Irani Fernandes, e eu lhe cumprimento, vereador, já encerrando, todo e qualquer acordo, toda e qualquer proposta é bom quando é bom para os dois lados. Tanto para a população, quanto para quem administra, quanto, enfim, seja quem for. Então a gente tá disposto ainda nos próximos dias buscar alternativas de conciliar mais uma vez, abrir essa janela para conversar no sentido de suprir as necessidades que eu imagino quanto a secretária da Fazenda está passando, e a gente se coloca no seu lugar, secretária, mas a gente se coloca no lugar dos dois lados. Então, eu assim como a senhora, como a presidente Dirce, o Simurs e tantos outros aqui, a gente está disposto a seguir as conversações e tentar uma alternativa antes desse projeto ser discutido e votado no início do mês que vem. Obrigado.
Secretária Fátima.
Eu, inclusive, eu convido vocês, a mesa, que as pessoas não sabem, vocês estando do outro lado, a situação que se vive cada dia quando se puxa os saldos nas contas do município. Houve um dia que tinha saldo na conta R$ 6.000 e autorizar pagamento R$ 4.900.000. Então, assim, a quem sabe, senhores, vocês não convivam um pouco conosco no dia a dia, porque os senhores não têm acesso a isso para saber a real situação.
Não. Minutinho, por favor, só um minutinho.
Exata. Bom, se tu tem acesso, então tu sabe bem o que eu estou falando. Tá? Obrigada.
Professor Emerson Ortiz.
Josefina. Depois faz assim. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades e aos colegas. Eu sou o professor Emerson, sou professor municipal, gestor escolar e presidente do Conselho do Fundeb aqui de Uruguaiana. E a minha fala, senhores vereadores e autoridades, é no sentido de que o prefeito, na fala dele, bastante comovente até, né? Mas ele esqueceu de dizer algumas coisas importantes. É, vamos dizer que ele esqueceu, né? Ele esqueceu de dizer que esse problema, essa crise que vivemos hoje, ela não surgiu ontem, ela não surgiu mês passado. E aí está a secretária, que inclusive é uma pessoa que eu conheço e sei da sua competência, mas a bomba estourou agora na mão dela. Mas é algo que é resultado de um processo que começou lá em 2005, certo? Isso tem que ser falado e tem que ser lembrado, né? E também é importante dizer que não é o Poder Judiciário que é o vilão da história, né? Senão parece para a população menos esclarecida, parece que o judiciário é o vilão agora da crise uruguaiana. Não, ao contrário disso. Né? Graças ao Poder Judiciário, todos nós servidores estamos garantindo os nossos direitos, que foram retirados os nossos direitos. E agora é lógico que o município tem que nos ressarcir de alguma forma disso. Então, exatamente. Né? Então, o CIMUR, a APEMO e todos nós estamos no nosso papel de cidadão e de servidor público, que cumprimos o nosso horário, cumprimos o nosso trabalho e merecemos ser respeitados por isso. Então, também merecemos os nossos direitos. Né? A fala do prefeito diz que é um problema técnico. Eu não concordo que é um problema técnico, é um problema político. É um problema político, porque foram decisões políticas tomadas lá atrás, a partir de 2005, que retiraram os nossos direitos. A minha pergunta ao Dr. Marcelo, bem rapidamente, é: a conta do Fundeb é uma conta vinculada, certo? Mesmo assim, a conta do Fundeb, está aqui a vice-presidente também, a professora Miriam, tiveram alguns sequestros na conta do Fundeb. Então, eu preciso saber se isso é legal e o que o conselho, né, do Fundeb pode fazer nesse sentido, já que ocorreram alguns sequestros na conta específica vinculada do Fundeb.
Esse sequestro deve ter sido de RPV, né? Sim. É, eu vou me abster do comentário da legalidade ou não, porque eu acho que nem o juiz, quando faz, como a colega falou, né, tu faz um sequestro na conta, né? Tu vai lá. Eu, quando faço sequestro de precatório, eu mando sequestrar no CNPJ da prefeitura ou do ente devedor, não sei que conta vai pegar.
Mas eu acho que teve uma decisão da Laura que não ia mais sequestrar do Fundeb. Eu acho que até a Laura e a
Verdade,
Fabiana pode falar melhor.
No ano de 2012, no final do ano de 2012, eu fiz um sequestro específico na conta do Fundeb por conta do plano de carreira novo dos professores, que eram débitos trabalhistas de professores, especificamente em relação aos professores, entendendo que o Fundeb, já que se destinava à educação, poderia pagar esses débitos. Então, foi 1 milhão e pouco naquela época. E o tribunal entendeu que não poderia ser feito, aquele dinheiro foi liberado. Se houve, depois dessa época, sequestro, é como o Marcelo falou, e a gente faz um sequestro no CNPJ e pode cair em qualquer conta, conta do bombeiro, conta do fundo da criança, conta de outros, né, fundos, que às vezes talvez não sejam propriamente do município, mas a gente não tem assim, não vem assim, olha, essa conta é de tal, vem só a guia de pagamento. É isso.
A gente não sabe quando faz o sequestro que conta vai pegar. Ah, é o CNPJ da prefeitura, aí pega o que tem aquele CNPJ. E ele vai. Esse na realidade, jogando o problema quando chega uma situação dessa. Até a Fabiana falou para vocês. Esse sequestro que o meu colega do Tribunal de Justiça quis fazer agora de 11 milhões, ele não conseguiu dinheiro os 11 milhões. E se o presidente do Tribunal de Justiça não aceitar a proposta do município de dar 60 dias para ele apresentar uma sugestão, ele vai ter que fazer um sequestro. Ele vai pegar a conta que tiver. Se for salário, vai pegar todo o dinheiro. Uma das alegações, parece que bem comprovada, é que se esse sequestro for feito, não vai ter dinheiro para pagar o salário, que são 11 milhões. Se já está com dificuldade, vai ter mais dificuldade ainda. Mas eu insisto, eu não tenho opção. O presidente do Tribunal de Justiça não tem opção, a Fabiana não tem opção, a Laura não tem opção, porque se ela não fizer o sequestro, ela responde por isso. Da mesma forma, a fala do advogado. O advogado, ele tem um contrato com o seu cliente, e ele tem, por norma, previsto em lei, que ele tem que defender o seu cliente. Então, se ele não pedir um sequestro, ou se ele não ajuizar a ação, ele também responde. Então, nós estamos manetados, nós não temos saída. Por isso que eu tenho, desde 2011, proposto, eu vim aqui no antigo prefeito, o São Jotênio Felício, eu vim conversar com ele para aumentar o repasse para pagar os precatórios, que era 42 mil. Não consegui. Tentei com o novo prefeito, fizemos essas reuniões. Eu já vim o ano passado 3 vezes, vim anteriormente, a gente até fez um acordo das RPVs naquela época, lembra? A gente estabeleceu 500 mil por mês e aí fazendo, só que aí não foi cumprido. Aí se começou a sequestrar novamente, porque se não fizer o sequestro, o juiz responde. E o problema é esse. Se vai a ordem no Bacen, é o que tem de dinheiro. E esse é o problema. Esses dias aconteceu do município, também não pagou precatório. São poucas as ordens de sequestro que eu faço precatório, porque quando eu chamo o município, ele vem e paga. Mas aquele município não pagou. E aí o que aconteceu? Ele foi incluído. Eu fiz a conta e pegaram uma conta, e ele exatamente se disse que ia para uma... acho que era consignado, era não sei o que. Ele disse, prefeito, não tem como fazer nada. Aí eu quero substituir a conta. Agora não dá mais, agora eu tenho dinheiro, nós não liberamos dinheiro. Então essa é a dificuldade. Quando começa a chegar neste momento, tudo fica mais complicado. Por isso que a ideia da audiência pública é para isso. A gente expõe a realidade que nós estamos vendo e que às vezes, por estar sendo exposta pelo prefeito, pela secretária, as pessoas olham com o pé atrás, ela está inflando a dívida. Não, a dívida é essa. É 1,5 milhão de RPV por vara, 3 milhões por mês, e uma dívida que tem que ser paga no ano que vem de 18 milhões por ano de precatório. Essa é a realidade que eu estou mostrando para vocês. A solução, vocês vão ter que encontrar, como disse o vereador, são várias sugestões, vão ter que sentar, conversar. A Associação dos Professores já fez uma proposta concreta o ano passado de usar parte de um percentual da verba da educação, aqueles 10% excedente à Constituição, desde que ficasse comprometido que o percentual que não ia ser usado ia pagar precatório. Esse consenso não veio, aí não saiu o acordo. Então, propostas foram apresentadas, várias. Eu tenho a consciência tranquila, porque desde 2011 eu trato dessa questão. Já apresentei sugestões, e agora, claro, eu sempre tenho falado dos municípios, quando esse processo chegou no Supremo, eu disse, a casa vai cair. O Supremo vai decidir, pode. Eu até não imaginei que a decisão seria tão forte, mas foi pior do que eu imaginava, e um prazo de 5 anos. Então, cabe a vocês agora, e a oportunidade é única, porque nem todas as câmaras de vereadores fazem audiência pública para discutir essas questões, que é um assunto muito explosivo. As pessoas vêm aqui com as suas demandas, com razão, né? Esperando, a senhora mesmo relatou 15 anos no precatório, absurdo, absurdo, não, não tem cabimento, mas não tem explicação para isso. Né? E aí as pessoas vêm, falam das suas mazelas, cada um tem a sua razão. O que, que tem que sair daqui? É tentar construir uma solução possível. Que, mas como
é,
disse
é
também...
É o que nós desejamos aqui,
é,
né?
Que todo mundo perca um pouco para todos ganhar o final. Essa é a solução.
Doutor Marcelo, só para registrar... Doutor Marcelo, só para registrar...
Pois não. Quem está falando é o doutor Maurício.
É, só para registrar, doutor Marcelo, que naquele ajuste que havia de 500 mil em RPV, mais os preferenciais, a ordem não participou desse debate. Né? Foi, tá? Só para fazer esse registro.
Sim, tá? Sim.
E para efeito de registro também, um comentário anterior que foi feito sobre a intervenção na conta do Fundeb foi feita pela doutora Laura Antunes de Souza. Só para que fique registrado, porque na hora da degravação nós podemos resgatar. Doutora Fabiana pediu para comentar.
Eu só quero aproveitar as falas agora quanto à eventual conciliação, seja que termos vocês vão propor agora. Eu quero lembrar aos senhores, e vou repetir, o Legislativo faz leis, o Executivo as cumpre, né? Faz a gestão do município, nós não vamos, eu estou falando da segunda vara, não irá transigir. Tá? Esse pagamento proporcional, parcial, que foi feito quando eu cheguei aqui em Uruguaiana, há 2 anos atrás, em agosto de 2013, eu tinha processo até no banheiro. Tá? Hoje nós estamos equacionando, está melhorando a situação da segunda vara de Uruguaiana, nós estamos com números bem razoáveis, a nossa execução está andando, então... Se os senhores colocarem uma decisão, decidirem pelo projeto ou por qualquer outra que venha a resolver, equacionar o problema do município, muito bem. Agora, por parte do judiciário, falo da segunda vara de Uruguaiana, eu não vou transigir quanto a valores. Eu vou cumprir a lei. Se os senhores publicarem, editarem uma nova lei, muito bem, ela será cumprida. Tá? Em relação à segunda vara, eu cumprirei a lei, seja qual for. Então, se a lei continuar como ela está... 30 salários mínimos, é esta que eu vou cumprir. Senhores, não venham com proposta extraoficial, não legal, para pagamento parcial. Se houver lei reduzindo, muito bem. Essa eu vou observar. Do contrário, por parte da segunda vara de Uruguaiana, e eu já disse isso até para o doutor Raul, quando tivemos agora, ontem, né, doutor Raul, não vou transigir quanto a pagamento parcial de RPVs. Vai ser todo o valor inscrito, ultrapassado 60 dias, vai ser bloqueado. Venceu, vou determinar o bloqueio em todos os CNPJs do município. É isso que eu vou fazer. Só quero lembrar aos senhores que, da minha parte, não tem transação.
Só para lembrar, pessoal, essa tentativa de acordo na época era um repasse mensal, né? E ela não evoluiu exatamente pela dificuldade, né, de cumprimento. Né, o município não estava fazendo o repasse. Teria que ter concordância de todos os advogados e não vincula o juiz. Né, porque o juiz ele é obrigado a cumprir a lei. Né, esse é o nosso grande problema. Então, o que a doutora Fabiana está dizendo é isso. Se mudar a lei, se cumpre. Se não mudar a lei, é os 30 salários mínimos. Se disser que é 10, é 10, é 15, é 15, e só tem um detalhe ainda. Isso não impede, como aconteceu com o Estado do Rio Grande do Sul, de alguém alegar a inconstitucionalidade da lei. Tá? Porque existe essa possibilidade, porque há um entendimento de que a época da emenda se podia fixar. Isso já passou. Então, e não impede que alguém, eu vou alertá-los, que de repente venderam filé e era carne de segunda. Não, isso pode acontecer. O governo do Estado fez isso, ele mudou a lei da RPV, eu acho que foi a própria OAB que ajuizou uma ação no Supremo, adinho, alegando inconstitucionalidade, dizendo que, passado o período, não pode alterar a lei. Quem fez lei fez, quem não fez, não fez. Então, existe essa possibilidade. Não é uma solução definitiva. E vai caber ao Judiciário, no caso, ao Supremo, que vai decidir se pode ou não. Então, eu tenho... Tem que alertá-los dessa possibilidade. Né? Da mesma forma, naquela discussão, a professora estava presente, a gente discutiu. Poderia a Câmara aprovar uma alteração na lei orgânica do município, reduzindo o repasse da educação e criando um percentual para pagar precatório e o Ministério Público Estadual alegar a inconstitucionalidade da lei. Então, esses acordos, eles têm esses problemas. Né? Acordo, quando envolve lei, não dá para afastar a aplicação da lei. O acordo que a gente conversa aqui é acordo para criar uma legislação que preveja essas situações. Acordo para dizer, não, a gente não aplica a lei por isso, por aquilo, não dá certo nunca. Basta um se sentir injustiçado, normal, não, eu não concordo. Ele impugna, arguia inconstitucionalidade, está resolvido, acabou o acordo. Então, quando a gente fala aqui em acordo, é nesse sentido, de ceder aqui, ceder lá, criar as condições, melhorar a gestão, seja lá de que forma, resolver, né? Agora, acordo para, ah, não, a gente faz um acordo, isso não funciona. Aliás, nunca funcionou. Né? Tanto que nos precatórios, o único acordo que o tribunal faz com os municípios é, dentro da lei, o município adianta o dinheiro para o tribunal revisa o precatório e paga. Só isso. Dentro da lei. Por que que eu desconstruí o acordo que a gente tinha com o município? Porque ele estava fora da lei. Como o Supremo disse que tem que pagar em 60 meses, aquele valor ia levar 103 meses. Está fora da lei, acabou o acordo. Enquanto ele estava dentro da lei, a gente podia cumprir. Fugiu da lei, não cumpre mais. Então, a alerta da colega Fabiana é importante. Né? Aqui, quando a gente fala em acordo aqui, é acordo para votar uma lei. Né? Das partes construírem uma solução conjunta e o legislativo, cada um nas suas competências, decidir. Não adianta dizer, não, tudo bem, não vai mexer nada, mas a gente faz assim a partir de agora. Não. Não combinou com o lema do Garrincha na Copa? Combinou com os russos? Não combinou com os russos, não adianta nada. E com o judiciário não dá para combinar. Porque o juiz vai aplicar a lei. Tá?
Obrigado. Só uma questão de esclarecimento, presidente.
Pois não.
Ah, não, dizer, doutor Marcelo, o acordo que colocávamos era um acordo para ser fixado em lei. Ah, não era verbal apenas. Até porque não correríamos esse tipo de risco.
Sim, eu me lembro que a gente estava na dúvida que o acordo seria previsto em lei. Mas eu tinha medo que o Ministério Público Estadual impugnasse a lei. Que isso existe, né?
Sim,
mudar uma lei
de...
Até isso existe, né? Essa lei, por exemplo, se a Câmara entender de votar uma lei reduzindo o RPV.
No outro dia nós estamos entrando com a inconstitucionalidade da lei por fora, porque está sendo fixada fora de prazo.
É esse alerta que eu quero fazer.
É para isso que nós estamos aqui discutindo e buscando uma solução, porque o projeto está na primeira comissão dessa casa, na Comissão de Constituição e Justiça. Havendo a possibilidade da inconstitucionalidade, ela nem passa na primeira e nem vai à votação. Se passar, aí vai para a discussão do mérito, e aí cada vereador vai ter o seu voto. Vereadora Josefina Soares, depois Andréa do Canto.
Obrigada, vereadora Irani, presidente, nesta noite, dirigindo os trabalhos dessa audiência pública. As autoridades, as juízes, os advogados, os demais presentes, O que eu fico preocupada é realmente uma situação difícil, né? Porque eu estou vendo que nós não temos solução, porque a doutora foi clara, né? Tem que cumprir a lei. A secretária da Fazenda, ela deixou certo e taxado que não tem dinheiro, que acabou o dinheiro da prefeitura. Então, nós que temos o nosso trabalho aqui no Legislativo e que acompanhamos os funcionários, nos preocupa, porque é uma situação calamitosa, né? De calamidade. Então, nesse ponto, eu posso dizer que o uruguaiano está vivendo uma calamidade pública na situação financeira dos precatórios, do RPV. Então, isso nos deixa preocupados. Mas eu ainda vou me situar com relação ao refis, né? Ao refis. Esse é importante. Tomara que consigam arrecadar, porque, na verdade, esse refis, ele é do ano passado, né? É para trás. Se fosse este ano, teria mais arrecadação, né? Porque do ano passado, muita gente até já acertou. Então, eu penso assim, que não vai entrar tanto dinheiro assim. Eu não sei, depois eu gostaria de ouvir da senhora, se vai nos cálculos, mais ou menos, vai entrar mais dinheiro, bastante dinheiro, ou vai entrar pouco dinheiro. me preocupa como vereadora, como cidadã, como mãe de família, né, como avó. Então, me preocupa essa situação do município. É, nós temos responsabilidade. Isso aí é uma coisa que preocupa toda uma comunidade inteira. Não só os funcionários, mas também nós que temos responsabilidade também. Então, só gostaria de saber, a senhora acha que vai entrar mais ou menos o quê? Né? Porque nós sabemos que já foram já todos elaborados, está todo mundo pagando suas continhas, né? E que, se fosse no início de uma gestão, aí pagaria, abriria o refis, e o refis daria bastante retorno financeiro. Eu gostaria que a nossa secretária da Fazenda respondesse para nós.
Josefina, é assim, ó, essa anistia, como eu falei, que numa tentativa de conseguir arrecadação para tentar cumprir com as obrigações, se lançou mão do 100% de desconto na multa e no juro de todos os débitos tributários e não tributários com o município até o ano de 31 de dezembro de 2014. Todos os contribuintes que estão inadimplentes com a dívida, a gente está dando mais esta oportunidade para tentar arrecadar. Mas é difícil te dizer assim, ó, o que nós vamos arrecadar em função da inadimplência. Não há como. Nós temos a previsão, quando nós mandamos de arrecadação para ser aprovada a anistia, que nós calculamos um retorno de 7 até 9 milhões de arrecadação com esse desconto à vista. Mas eu não posso afirmar quem vai pagar. Não se sabe quem vai pagar. Só que assim, é uma oportunidade que está se dando novamente aos inadimplentes, justamente com essa intenção de fazer caixa, de que entre dinheiro, que consigamos pagar as contas, pagar os RPVs, pagar precatório. Então, assim, a gente está buscando, está se tentando. E respondendo a tua pergunta, como eu falei, não conseguimos dizer o que nós vamos arrecadar, porque vai depender do contribuinte. Ele que tem que ir até novembro, está valendo anistia. Mas, assim, eu gostaria novamente de falar com os senhores, como secretária de Fazenda e, principalmente, como servidora.
Por favor, vamos fazer um pouquinho de silêncio para a gente poder entender melhor aqui.
O que me preocupa como servidora e como secretária de Fazenda é que as finanças não é mentira o que se coloca, é real a situação financeira do município. Ela está na UTI. Só que o que acontece? Se nós continuarmos com os bloqueios de RPVs, um mês que nós atrasarmos a folha dos servidores líquida, 5 milhões e 300, nós não conseguimos mais colocar em dia. Então, o que nós, servidores, o que eu, servidora, já pensei? O que é melhor? Eu receber o RPV, porque eu também tenho RPV, ou receber salários? Mas essa é a situação real da prefeitura. Ou salários,
por favor,
ou RPVs.
Por favor.
Então, é uma preocupação muito importante, é sério. Muito sério.
Obrigado. Obrigado. Vamos, por favor, vamos manter o silêncio, vamos deixar que cada um coloque as suas ideias democraticamente, respeitando a todos. Andréia, por favor. A última inscrita aí, vice-presidente Simuro.
Boa noite a todos. Como vereadora Alice, eu sou vice-presidente do sindicato. E eu gostaria de falar, a doutora mencionou, né, as leis, né, e que nós estávamos tratando a questão muito politicamente. Mas, infelizmente, doutora, a política está ligada a tudo. Infelizmente. Né? E, para a coisa ser administrável, a máquina pública ser administrável, basta que o cidadão prefeito, aquele que jurou lá, defender a Constituição Municipal, cumpri-la. Só isso. Se eles tivessem cumprido, doutora, as leis que estão lá estabelecidas, sejam elas arcaicas ou não, mas que estão lá para serem cumpridas, as senhoras não estariam hoje nesta sinuca de bico que estão e até o teto de processos trabalhistas. Quanto à transposição do regime, eu sei que não é o momento, não é a hora, mas eu acho que dá para falar uma frase só. Questão de transposição de regime. só ia ser mudar o local do TRT lá para o TJ. Porque encher também o prédio do TJ de ações. Porque o gestor público não cumpre as leis. Eles não cumprem, eles são descumpridores contumazes da lei. A lei está lá para ser cumprida, eles simplesmente não observam e não cumprem. E aí, a professora Dirce, o prefeito, disse que o prefeito que vai se ferrar, mas com esse projeto aí, quem está mandando o servidor e todos os fornecedores e essas famílias que perderam vida se ferrar é o prefeito. Porque o que vai acontecer? Todo mundo sabe o que vai acontecer, vai represar precatório e vai chegar num momento em que não vai se ter dinheiro para nada em 2017. Para nada. E esses 30 milhões que foram bloqueados não é dinheiro? Não tem dinheiro, secretária? Mas estão fazendo jornal para distribuir todos os meses. E se não bastasse um veículo de comunicação, tem mais a rádio. Ainda tem mais a rádio ainda. Para que dois veículos de comunicação para propagar distorção de dados? Que agora, daqui a pouco mais, nós vamos ver. É para propagar isso? Sabe o que acontece, pessoal? Enquanto... Ah, sem falar nas cartinhas. E me desculpem, a carta mais infame que eu já recebi na minha vida. Pedindo para mim abrir mão dos meus direitos que já foram suprimidos lá atrás. E que vitimizou a mim, a minha família, como vitimizou, claro que não se compara à intensidade, como vitimizou todas essas famílias aí, ó, e que estão jogadas às traças, porque o prefeito prometeu para eles que ia colocar em dia a pensão desse pessoal que recebe pouco mais de R$420 por mês para se tratar, para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, porque esse dinheiro não vai restituir a felicidade deles, nem os filhos que eles perderam, mas pelo menos vai dar uma qualidade de vida para essas pessoas. O prefeito prometeu e não cumpriu, assim como ele não paga as contas, porque ele não gosta de pagar conta. Esse é o problema do prefeito. Ah, porque ele disse que herdou essa dívida, vereador. Desculpe, ele me disse que herdou essa dívida, ele participou dessa herança. Ele também deixou essa herança porque ele sabia, ele estava lá. Ah, infelizmente, a política está ligada a tudo hoje em dia. E com certeza, doutor, nós vamos dar essa resposta nas urnas. Agora, o que não se pode é vitimizar mais pessoas ainda do que já foram vitimizadas. E isso só vai parar, sabe quando? Só para finalizar. O dia que o gestor público pagar do bolso dele todo o prejuízo que ele causa ao erário e às pessoas. Quando ele for punido pelas ações más ações gestoras dele. É só assim que isso vai parar. Porque aí eles vão pensar duas vezes antes de cometer os desmandos que cometem. Como aconteceu no governo Felice, nós temos a prova de ter demitido um servidor escrito de próprio punho sem justa causa. Demitir um servidor público de carreira sem justa causa escrito de próprio punho pelo prefeito. Quando os prefeitos começarem a serem punidos, os prefeitos, os governadores, e o presidente da República começar a ser punido no bolso, ou até criminalmente, aí sim, eles vão pensar duas vezes antes de cometer o que cometem, e depois vir pedir ajuda para nós. Porque na hora de fazer as besteiras, ninguém vem perguntar para a gente aceita, concorda ou não.
Obrigado. Bom, não havendo... Não havendo mais questionamentos, não havendo mais...
Ainda tem mais um inscrito ainda lá.
Temos mais um inscrito?
Doutor Raul Paiva. Vamos... Para aí, calma aí.
Doutor Raul Paiva.
Calma aí, só um minutinho. Antes da fala do doutor, o vereador Marcelo, por favor, Marcelo.
Eu não quero passar na frente, doutor.
Não.
Absoluto. É que eu não identifiquei quem estava presidindo a reunião ainda. Muito obrigado pela palavra, vereador Irani. Os funcionários que aqui se encontram, população de Uruguaiana, as autoridades já citadas, doutora Fabiana, doutora Laura, minha particular amiga, doutor Marcelo, escutando atentamente as manifestações, muito sensibilizado pelo depoimento da mãe, muito sensibilizado, e nós... Como sociedade brasileira, em especial a nossa cidade, nossa sociedade uruguaianense, nos acostumamos a tratar câncer com aspirina. Sempre a remediar, escutar é uma virtude. Falar é um dom de Deus, mas escutar é uma virtude. Nós nos acostumamos a tentar remediar situações extremamente complicadas com ações levianas, com ações pequenas. É, minha querida amiga Andréia, a transposição de regime é a solução. E a atualização do Estatuto da Lei 17.1784 se faz extremamente necessária. Então, essa casa, colega vereador Irani, presidente da nossa Comissão de Justiça, colega vereador Egídio, presidente, nós precisamos trabalhar pela transposição do regime, sim. Sem demagogia, sem tapar o sol com a peneira, precisamos trabalhar pela transposição do regime. E precisamos também trabalhar pela atualização da 1717, para a partir daí começar a solucionar os problemas. Por quê? Porque o que já está posto, vão ter que pagar. Nós precisamos é buscar medidas para estancar o que pode vir daqui para frente. E com a transposição do regime e a atualização do estatuto, nós vamos ter essas condições. Então, eu tenho...
Por favor, silêncio. Por favor, vamos manter o silêncio. Vamos ouvir o nosso vereador.
Muito obrigado, presidente. Muito obrigado.
Por favor.
Obrigado.
Não sei. Quem vai dizer é a urna. Quem vai dizer se eu me elejo ou não é a urna. E eu tenho feito meu trabalho com consciência aqui nessa casa, sem demagogia. Tem gente que prefere que alise as costas. Tem gente que prefere beijinho, abracinho, alisamento. Eu não estou aqui para alisar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. Então, a solução para o nosso município, para essa dificuldade financeira, é essa atualização, queridos colegas. É a atualização. O que nós enxergamos agora a curto prazo? Essa busca do executivo, que não é meu partido, não é um governo no qual eu faço parte, mas, infelizmente, pelo que eu entendi na fala da doutora Fabiana, na fala da secretária, se corre o risco de ir atrás de salários. Vai ter que haver alguma medida enérgica por parte da gestão. Não sei o que será feito. A doutora disse, e de forma correta, que continuará os bloqueios. Mas, a curto prazo, não enxerga uma solução. Se enxerga ela a médio e a longo prazo, fazendo a transposição de regime. E para terminar a minha manifestação, eu lembro de uma das maiores obras da humanidade, é o contrato social do Rousseau. E ele diz lá no contrato social assim, ó: o bom senso é a coisa que há de melhor distribuída entre os homens. Todos acham que têm o suficiente. Todos acham que têm bom senso suficiente. Então essa é a minha manifestação e eu agradeço a palavra, senhor presidente.
Obrigado, colega vereador. Pode voltar a qualquer momento. CIMUR, representante do CIMUR, doutor Raul. Um minuto.
É só para dizer para o vereador Marcelo, e até nós já tínhamos comentado com ele, que o sindicato já elaborou, juntamente com uma comissão de estudos, que foi eleita em assembleia, a atualização do plano de carreira, tanto da 2188 quanto do Estatuto, da 1717. Só essa para esclarecer para o pessoal aqui, para quem está nos ouvindo.
Obrigado. Doutor Raul.
Boa noite, autoridades aqui presentes. Boa noite a secretária da Fazenda. Eu vejo a tua preocupação com essa situação. Só que eu vejo, hoje tem uma situação que dê para contornar. Mas passando esse projeto do RPV, em 2017, eu torço que não seja servidor, porque vai estar pior essa situação. Nós tivemos aí reunião com a OAB, intervenção da OAB, o doutor Maurício vê, o doutor Marcelo, a nossa preocupação com a folha de pagamento e com o pagamento da dívida. Só que essa preocupação nunca foi enfrentada pelo prefeito. E eu não digo só por esse, digo por todos os outros prefeitos. Nós tivemos a reunião em setembro de 2014, estava presente o doutor Maurício, o doutor Marcelo, o doutor Marcos, e lá naquele momento, o doutor Marcelo, ele explanou que estava para julgar no Supremo a ADIM, e essa ADIM aí vai reduzir esse período de 15 anos de pagamento e vai se tornar muito mais pesada a dívida. Eu estou com a...
a ata daquela audiência. O prefeito pediu que 45 dias para dar a resposta e não deu. Qual é o problema? Porque ele não acredita que o TJ vai bloquear. Por que, que ele está querendo reduzir agora a RPV? Porque está ocorrendo o cumprimento de uma sentença. Essa senhora aqui, ela é o número 164 da fila dos precatórios. Eu não acho, eu não sei se teria alcançado essa situação aí dos pagamentos dela. Só que se nós formos vermos ali, o município em 2010 ele assumiu um parcelamento em 15 anos com juro, com a correção da poupança. E aí, o que, que nós vamos dizer? Em 2010 ele deveria ter depositado 575, depositou 686 mil, sobrou 111 mil. Em 2011 ele deveria depositar 1.024, ele depositou 125, isso é uma parcela anual. E aí podia dizer assim, ó, é os bloqueios do RPV que não deu isso aí. Os bloqueios do RPV, eu estava conversando com a doutora Laura, eles começaram em 2012, que houve uma questão do bloqueio da Unimed, 2012, 2013, que não, a doutora estava chegando, ela não lembra exatamente. Então, o que, que aconteceu? Não pagou porque não quis. Em 2012, tinha 1.300.000 que teria que ser feito o pagamento, foi depositado 158. Em 2013... tem que depositar 3.400, depositou 600. Aí vocês vão dizer assim, ó, depositou bastante, depositou mais, quase primeira... Só que nesse caso aí, em fevereiro de 2013, o município assumiu um parcelamento de 24 parcelas de 100 mil, que naquela época era ameaçado fazer o bloqueio dos valores do município. O município pagou 6 parcelas e não pagou mais. O município não faz um pagamento desde julho de 2013. De lá para cá não faz nenhum depósito. Se ele tivesse feito esse depósito, que as cartas dos servidores receberam, que nesse ano a dívida com precatório é 12 milhões, ele não esclarece que esses 12 milhões, no final do ano vai estar 13 milhões, porque não está sendo pago desde 2011. E se tivesse pago de 2011, essa senhora, se não tivesse recebido, ela estaria em primeira da fila. Hoje, a fila de precatórios, no dia 15 de maio, ela tinha 344 pessoas na fila. Se fizer a aprovação desse projeto para 10 salários mínimos, conforme a previsão da doutora Fabiana, vai reduzir o pagamento de 3 milhões ao mês, vai reduzir para 1 milhão em RPV. Então, esses 2 milhões em 12 meses seriam 24 milhões. Se nós considerarmos a questão dos efeitos moduladores da DIN, em 2016, o prefeito teria que depositar 12 parcelas de 1 milhão e meio. 12 parcelas de 1 milhão e meio mais 1 milhão de precatório dá 2 milhões e meio. É o que está pagando hoje. Só que daí em 2017 teríamos 72 milhões e sem considerar a correção, que é muito maior, daria 74, 75. Nós estávamos vendo só de correção monetária do atraso que alterou a poupança para o INPCA. Nós teríamos mais um enxerto, esse represamento de precatório em 24 milhões. Esses 24 milhões daria 96 milhões. E esses 96 milhões nós teríamos que dividir em 48 meses, que era o período restante dos efeitos moduladores. Seriam 2 milhões para o prefeito de 2017. 2 milhões em 2017, mais esse 1 milhão... em 2017 de RPV, que não vai ser 1 milhão, porque o salário mínimo estaria aumentando, estaria os 3 milhões para o prefeito lá. E aí você me dizer, tem que baixar a RPV. Só que a questão de baixar o RPV tem que reduzir. Eu entendo, e até fiquei sabendo que eu vou ser denunciado na OAB, que do Ministério Público do Trabalho vai denunciar por crime de ética, porque eu entrei com pedido de incorporação de horas extras. Só que nessa questão não vi um ofício para o Tribunal de Contas para apurar a improbidade dos gestores. Que concederam. Por que o advogado que entrou com a ação, que com base na CLT, que ganhou a ação em Uruguaiana e perdeu em Porto Alegre por maioria, que deu 3-1, então um desembargador deu favorável, tem que responder por ética? E não, e foi acionado, porque na verdade vou demonstrar que está pela CLT, não me preocupo com essa questão. Mas é inversão de valores. Quem tem que pagar a conta é o servidor. Quem tem que ser punido é o advogado. Eu vi um... Estamos ouvindo muito rádio nesses dias aí. que tem gente afundando o município com demandas trabalhistas, tem advogado ganhando honorários. Falaram em 7 milhões, 8 milhões, eu não consegui ouvir, eu estou com o programa do dia 10 de julho, não consegui ver, porque está uma correria para nós juntar documentos e pelo portal da transparência dá desencontro de informações. E aí hoje eu consegui ver, ouvir, né, que essa dívida de 390 milhões, eu não entendia como é que ela estava ali em processos ativos do TRT, 78 milhões. E aí no início lá dessa folha, se vocês aqui têm o jornal do Correio de Uruguaiana, que é pago, falou, tá nesse relatório diz que foi pago da zero hora, de 2007 a 2012, 42 mil. Só esse jornal aqui vai sair 56 mil em 10 parcelas. Então é 5.600 para distribuir 20 mil exemplares, com propaganda, porque aqui nós já passamos que essa dívida aí não seria desse valor, porque esse processo ativo. E aí no programa de rádio, o Dr. Paulo Inda disse, do dia 10 que nós pegamos a gravação, é correspondente à média das reclamatórias trabalhistas, que é 3 mil processos ativos. Se eu fiz essa média de 3 mil processos ativos, então quer dizer que a média das condenações é 26 mil. Então se é 26 mil e querem reduzir para 8 mil reais... Todo esse valor, então, vai para precatório. Quer que o próximo gestor pague. Sim, mas nessa cronograma... E aí nessa situação, se nós formos tirar, não poderia estar na dívida, tem ali, ó, RPV sequestradas, quer dizer que foi paga em 2013 e 2014. São 26 milhões, que teria que ser reduzido nessa dívida dos 340. Nessa liquidez aí, do TJ estão atribuindo 78 milhões, do TRT 103, são 190 milhões. Então eu poderia dizer que tem 192 milhões de expectativa, e aí eu provoco o Dr. Matheus, como advogado empresarial, que seria o termo, como é que a Progen estima que vai perder os 3 mil ação? E aí eu explico, eu já pergunto e já explico. Agora eu estava provocando, porque nós fizemos um acordo de... Eu vou contar para os meus netos dessa questão do acordo com o Dr. Thiago. Até hoje, nós lembramos essa questão, que nós fechamos um acordo das promoções no processo em 2011. Em 2009, nós entramos com 500 ações cobrando promoção. O município, desde 2003, ele não faz promoções. Então... Nós fechamos nessas ações que o município foi condenado e deu essa enxurrada de RPVs. Em 2011, em setembro de 2011, nós fechamos o acordo. Deu 600 ações que fechamos o acordo que o município ia pagar. Nós abrimos mão, quando eu falo nós, é o servidor, porque é um contato diário direto nosso, e aí todos os servidores ganharam, inclusive procuradores do município, que foi recomendado para aderir a essa questão, porque o município não ia fazer as promoções, tanto é que não fez, abriu mão da promoção de 2009 e recebeu as promoções de 2011. O que se corresponderia às promoções de 2011? Julho, agosto e setembro, 3 meses, foi parcelado em 4 parcelas. A economia do município só nesse acordo foi R$600 mil, que era de contabilidade, só dos honorários do contador. Em maio, eu estava no meu escritório, e agora eu estava provocando o vereador, e até quando o Marcelo pediu a passagem, eu deixei por casa para ver, para me confirmar aqui está o Rafael. O Rafael me ligou, chamou no gabinete do procurador, que estava com o projeto RPV. E eu assim, procurador não vai resolver essa questão. Vocês têm que acabar com as demandas trabalhistas. Vocês assumiram o compromisso naquele processo de 2011, e eu transcrevi ali, o município se compromete a evitar esforços para realizar as promoções de todo o quadro geral contado dessa data. Isso em 28 de agosto de 2011. Venceu promoção de 2013 e venceu promoção de 2015. E aí eu passei para o procurador. Eu tenho 500 ações para entrar em agosto contra o município. E aí, doutor Matheus, eu estou assumindo agora. Eu não posso resolver essa questão, eu tenho que consultar o prefeito. Aí eu questionei o líder do governo, que agora ele me disse que largou o bar. O que deu? Ele questionou o prefeito, vamos equacionar essa questão das promoções, que se equacionar em agosto, teria um mês só de retroativo. Um valor ínfimo. O que o prefeito ele fez? Fez assim, que não ia fazer. Por quê? Porque é ato de gestão, e aí não é financeira, é gestão política, empurrar com a barriga. Nós temos 22 milhões em precatórios de ações coletivas. A dívida com a Justiça do Trabalho em precatórios trabalhistas dá 50 milhões. Então, metade da dívida é em ações coletivas. Qual é a questão da ação coletiva? São ações de massa. Essa aí nós temos a da insalubridade, temos do Vale Transporte, temos da Cesta Básica, que são do Doutor Pacífico Andy, que daqui a pouco vão propagar, que tem 7 milhões, isso aí, depois eu quero abrir um parênteses nesse sentido, que eu acho uma ofensa nessa questão. A primeira ação coletiva é 1368 de 2002, mas ela foi renumerada. A insalubridade envolve aproximadamente 400 servidores e tem retroativos de 97 até a inclusão judicial. Qual foi a questão? O prefeito lá, não vou pagar, vai para a justiça e aí depois discute. Essa ação de insalubridade, ela está hoje em 3 milhões. Nós temos a segunda ação coletiva do Vale Transporte, ela envolve 1.400 servidores. E ela tem verbas, e aí eu respondo ao vereador Marcelo Lemos, ela, nos termos da lei municipal não é só para trabalhador e nem para prestatutário, eles teriam que ter cumprido. E aí tem valores retroativos de 1º de setembro de 2000 até o restabelecimento, dezembro de 2007. Os servidores ficaram 7 anos sem receber Vale Transporte. Pô, não é um ato de gestão, isso é um ato político, para sobrar dinheiro, para investir em coisa que apareça, não para questão. Depois o outro que vai pagar. E aí nós temos a terceira ação coletiva, a Cesta Básica, envolve aproximadamente 1.400. Novamente, nós temos a lei municipal. Não é nem nós, não estamos falando CLT, nós estamos em lei que o município criou. Criou em 95, em 2000 foi suprimido. E aí até o restabelecimento, dezembro de 2005. Essa ação de Cesta Básica, ela está em 7.150.000. E aí depois, por fim, nós temos a ação do abono, que foi... envolve aproximadamente mil servidores, novamente, nos termos da lei municipal 2.964, supressão de janeiro de 2001 até o restabelecimento de novembro de 2007. Todos esses valores aí dá 22 milhões. O que nós vamos dizer? Está se criando uma nova ação coletiva, essa das promoções. Poderiam pagar 2 meses, mas não vão pagar. Não tem vontade de fazer. Por quê? Esse valor aí vai ficar para o próximo gestor. E aí se vocês forem ver, e eu tenho gravado, o sindicato pediu a cópia do programa do dia 10 de julho do prefeito, ele coloca que ele não acredita que vai haver uma discussão nacional a respeito dos efeitos moduladores, porque o prefeito de São Paulo encaminhou, ele não acredita que vai ser feito o pagamento disso aí. Então qual é a ideia? Ele tem que enfrentar essa questão porque está cumprindo a decisão. Lá em janeiro de 2016, vou ver como é que vai ficar. Mas esse abarrotamento de precatórios vai dar no mínimo 3 milhões para o gestor o seguinte. E aí o que acontece? Essa questão aí vai ser aquela questão assim, ó, eu não vou pagar, manda para o judiciário. O judiciário que se vire nessa situação, entendeu? E aí nós temos um caso mais recente, porque se nós ver esse jornal aqui, ele aparece em dívida herdada. Nós temos aí a questão da Cesta Básica. Ela foi incluída judicialmente em dezembro de 2007, por decisão judicial. O município, ele criou uma lei em 2014, revogando aquela lei que fornecia produtos da Cesta Básica e atribuiu a questão do PAS, que era fornecimento de R$ 120,00 e tinha cota do funcionário. Nós começamos, só que não implantou. A vigência começava em janeiro de 2014 e ele implantou um ano depois. Eu tinha 150 servidores, 150 demandas, cobrando esses retroativos. O TRT deu uma mão para o município. Eu digo deu uma mão. Ele editou essa súmula 68 aí, que ela estabelece que o município só está obrigado a pagar o valor, após a formalização e operação. E aí, o município, porque nessa data aí, foi por maioria, já tinha operacionalizado o município. O município pagou janeiro, pagou fevereiro, pagou março, pagou abril, pagou maio. Em junho descontou do servidor e não pagou. E aí em julho ele já nem descontou. Por que ele não descontou? Porque o sindicato notificou ele para que ele desse satisfação como é que ele ia fazer. Aí para evitar uma improbidade de desconto em folha, eu não vou descontar essa situação. E aí nós começamos a falar, hoje liberaram o cartão PAS, eu vi nessa questão. mais uma demanda trabalhista. Ele está criando lei e não cumpre. Essa lei é de 2014, ela foi cumprida cinco meses só. E aí botar a culpa nos servidores, botar a culpa no judiciário, para um gestor, que essa questão é atribuição privativa do prefeito. Não foi os vereadores que criaram essa lei. Entendeu? Eu até já conversei com o Dr. Matheus, que é a discussão da cesta básica com 62 era que não tinha, que teria que discutir com a empresa e que tinha questão de licitação, que creditasse o 120. Nós estamos dando opções para o município, só que o município não está enfrentando, ele não acredita que um dia ele vai ter que pagar essa conta. E aí, por fim, para encerrar, nós temos a conclusão que eu entendo nesse sentido. A medida pretendida pelo município não vai resolver. Vai resolver agora, e nós estamos vendo que tem erro de gestão, que eles não querem enfrentar questões de equacionar. Eu coloco essa questão aí das promoções. Nós estamos cobrando promoção de 2013 e 2015. Eu coloco, como todos os servidores, ele abre mão das promoções de 2013 implantando a de 2015. Vamos ver se você coloca à disposição nesse sentido. Não vai colocar. Então, é certo o servidor renunciar, e hoje o servidor está renunciando, de 50, tá, ou só vai para precatórios, o doutor Marcelo pode averiguar lá, o teto do RPV hoje não é 30 salários mínimos. O teto do salário do RPV aqui em Uruguaiana são 50 salários mínimos. Não vai para precatório dívida inferior a 40 mil reais. O servidor tem um crédito de 40 mil reais, ele abre mão para receber os 30. Então, hoje o teto do RPV são 50 salários mínimos. Se reduzir para 10 salários mínimos, toda a condenação superior aí a 15 salários mínimos vai a precatório. E quem vai ter que pagar é o próximo gestor. E aí eu perguntei ao prefeito como é que enfrentaria essa situação, porque agora teria como equacionar essa questão. Ele assim, até lá vai ter uma discussão nacional a respeito do efeito modulador do precatório e não sei como é que vai ser, porque o prefeito de São Paulo, isso aí está no programa do dia 10 de julho, peço que a Câmara deve 19 bilhões. Se eles não têm para pagar, nós não vamos ter como pagar. Entendeu? O que vai acontecer? Servidores que forem represados, eles vão ser do 344 da fila para trás. E aquela senhora ainda, ela vai receber... O número dela é 164 na fila. Ela ainda tem tramitação preferencial. Mas fornecedores, eles vão muito mais para o fim da fila. Vai sumir os fornecedores. Né? Outro dia, um secretário estava me dizendo que eles têm que ligar para as empresas para contratar com o município. Então, com o RPV menor, vai piorar a situação do município. Primeiro, a questão, e aí na folha, na questão dos servidores, aparece assim, desprendimento. Nós estamos em desprendimento. Em 2011, nós abrimos mão de uma promoção. Agora, nós temos outra questão para promover e são 2 meses. O que vai acontecer? Esse processo vai para a justiça, daqui a 2 anos vai vir para implantar em folha. E aí, nós temos mais uma precatória, que aí nós temos aquela ali, eu não sei, acho que vai ser mais uns 4, 5 milhões de precatório para pagar. Aí vai ser mais um problema para o doutor Marcelo Marion.
Muito obrigado.
O senhor teria alguma... Quero perguntar ao doutor Raul. O Simus tem alguma proposta a oferecer?
Eu andei conversando com a doutora Laura, e acho que elas saíram. Eu andei conversando com a doutora Laura, com o doutor Marcelo e com a doutora Fabiana a respeito de nós tentar equalizar essa questão. Que nós seria a criação de uma Câmara de Precatórios, que aí nós teríamos, e aí conforme a DIN, ela pode haver uma quitação de precatórios até reduzir 40% de deságio. Então, se nós tivéssemos, e aí eu conversei com a doutora Laura e com a doutora Fábio, a doutora Laura disse que até poderia, porque hoje o equacionamento que eu gostaria que a doutora Fabiana tivesse, que é dar em torno de, em média, 860 mil na segunda deu esse ano. E a minha proposta era 1 milhão e 200 para os RPVs em Uruguaiana, ele está bloqueando de 2 a 3 milhões. Essa questão, parecia que eu era devedor, eu já implorei na Progen, eu já implorei para o secretário de governo, eu já implorei para o prefeito, para que sentasse com o judiciário e nós estabelecesse, olha, estamos bloqueando 3 milhões, eu não tenho condições, vamos bloquear 1 milhão. É, entendeu? Nesse sentido. O doutor, o vereador, agora ele disse que abandonou, não aguentou a questão da lei, porque 70, está vendo a boa vontade dos servidores. E aí a proposta seria 1 milhão e 200 a título do RPV e 1 milhão para precatório. Esse 1 milhão de precatório seria 50% para conciliação e 50% para fila.
Essa proposta não foi aceita?
Aí eu conversei com a doutora Laura até assimilou nesse sentido, só que ela disse que teria que ser com a doutora Fabiana. Agora a doutora Fabiana, quando ela falou em acordo, foi nesse sentido, que ela não permitiria esse represamento nesses termos. Mas eu gostaria de explanar para ela, porque essa questão dos precatórios em 2017, o que está se vivendo hoje, em 2017, vai estar pior, porque não está havendo política de congestionamento, de enfrentar as questões administrativas. É a questão de empurrar para a justiça e que vá. Tá. Entendeu? Você conhece, nós temos empresários, empresas que quebraram, que o servidor e o funcionário ia falar com ele assim, ó, teus direitos que eu entendo é esse, vai para a justiça. É isso que o município de Uruguaiana está fazendo há anos, e uma hora vai ter que pagar. É, boa noite.
Vereador Rafael, depois posso usar a palavra? Doutor Raul, antes eu quero saudar a todos aqui. O município, ele tenta, de todas as formas, fazer uma gestão viável. Mas como falou Marcelo Lemos, sem que se faça um regime jurídico único, sem uma transposição, é impossível acabar, paralisar as dívidas trabalhistas. É impossível. Vai vir outro prefeito, e não vai estancar. Não vai estancar. Eu sei que o doutor Raul, a senhora Dirce tiveram um ataque cardíaco ali quando falou em transposição, mas sem que se faça a transposição, é inviável que o município se mantenha saudável economicamente. 2010, nós tínhamos 5 milhões em precatórios. 5 milhões em precatórios. 2015, nós temos 50 milhões em precatórios. O que acontece? Eu vejo o Raul muito preocupado com 2017, com o próximo gestor. Mas nós temos que preocupar agora. E o que acontece?
Por favor, excelência.
Nós não temos condições de pagar dívidas de RPVs mais precatórios nos valores atuais. Nós não temos como. Pode dizer que a culpa é de um, de outro, mas nós não temos. Com licença. O que ocorre? Lá em 90, com a lei orgânica, o município, contrariando a Constituição, adotou o regime jurídico seletista. Em 91, foi feita a lei dos servidores seletistas, com um plano de carreira. Em 94, o Legislativo Municipal reviu o erro e colocou na sua lei orgânica o regime único estatutário. Lá em 94, nenhum dos senhores aqui questionaram isso. Lá em 94, nem o Legislativo, nem o Executivo, nem a OAB, nem o Ministério Público, nem o Judiciário, ninguém. Se silenciaram. Lá em 94, eu não estava aqui, eu acho que os senhores também não estavam aqui, a Dirce estava.
Por favor, vamos ouvi-lo.
O que ocorre? De 94
se inscreve,
até 2010
falar.
Ou 2011, se contrataram seletistas, contrariando a lei orgânica. Hoje nós temos um regime misto. É inviável para a administração pública, fazer uma organização dos seus servidores com regime misto. Metade é estatutário, outra metade é seletista. Tu trata uns de uma forma, outros de outra forma. As ações trabalhistas, em 2010, eram 5 milhões de precatórios. Em 2015, 50 milhões. Por que que o estatutário não tem essa dívida? Se trata mal o estatutário? Existe uma distinção entre o estatutário e o seletista?
Posso.
Esse é o primeiro questionamento.
Por favor, quem quiser falar, se inscreve. Se inscreve, mas não se manifesta enquanto estiver falando.
O que ocorre, vereadores? Nós estamos num momento em que precisamos união.
Eu não estou aqui para brigar com o sindicato, não estou aqui para brigar com a B, eu não estou aqui para brigar com vocês. A administração pública ela precisa ser revista. Ela precisa ser revista. Há equívocos da lei. Há equívocos na lei. É impossível, hoje, o administrador público cumprir a lei. É impossível. Os 35% da educação são impossíveis de ser cumpridos. É impossível. A receita do município não proporciona ao administrador fazer esse cumprimento. Nós hoje temos que segregar da arrecadação 50% para educação e saúde. Isso quer dizer que 35% vão para a educação, 15% vão para a saúde. Sobram 50%. Ainda tem que pagar a Câmara de Vereadores, são 6%. Nós temos que pagar os servidores públicos. Nós temos que dar continuidade a serviços essenciais. Porque eu vejo, o Dr. Raul, ele é um profissional exemplar. Ele tem os seus clientes. Mas ele não pode esquecer, e os vereadores também não podem esquecer, que a administração pública não é feita para pagar dívida. Ela não é feita. Não. Não, deixa eu falar, por favor. Ela tem que dar continuidade, ela tem que prestar serviços de saúde, ela tem que prestar serviços de educação, ela tem que prestar serviços de obras, infraestrutura. E o que, que ocorre? A nossa forma, estrutura administrativa, ela é de endividamento, infelizmente, e isso não é municipal, isso é nacional. A nossa forma de estrutura de administração, e isso não está ligado à má gestão ou boa gestão, é impossível cumprir com todos os deveres sem criar dívida. É impossível. E aí, nesse ponto, a questão do senhor fala, mas não está cumprindo com as leis trabalhistas. A administração pública, ela não é feita para ser tratada como um empregador. O município não é para ser empregador. Ele não é feito para isso. Isso é muito importante os vereadores compreenderem. O município, ele não é empregador. O município é administração pública. Ele presta serviços. Entende?
Por favor, esse ano,
nós tivemos só em sequestros trabalhistas 11 milhões. No mês de abril, a arrecadação do município foi de 5 milhões 347. Nós tivemos sequestrados 3 milhões 998 mil. Isso equivale a 75% da folha, da arrecadação. Então sobraram 25%. E mesmo assim, nós cumprimos com a folha, nós cumprimos o pagamento da folha. Mesmo com um sequestro de 75%. Em março, nós tivemos 60% sequestrado. E mesmo assim, nós conseguimos cumprir. Então, má gestão não é. Porque nós pagamos. Nós, município, pagamos.
Tá? Peço a palavra, senhor presidente. Agora...
Só para concluir.
Deixa só ele concluir.
O que acontece? Nós estamos aqui tratando a questão da dívida. Como pagar a dívida? Nós não estamos aqui dizendo que não vamos pagar dívidas. Quando nós reduzimos o RPV, nós não estamos falando, não, nós não vamos mais pagar a dívida. Nós estamos falando que nós precisamos readequar o pagamento da dívida. A dívida ela é dividida em precatório e RPV. Hoje... Oi?
Por favor.
Hoje nós pagamos em torno de 2 a 3 milhões só em RPVs sequestrados. Sequestrados por quê? Porque o município não tem capacidade na conta livre, que é a conta de arrecadação, de pagar essa dívida. E o que acaba acontecendo? Nós não podemos nunca esquecer aqui que os recursos públicos, eles são vinculados. Existe recurso para educação, existe recurso para saúde, existe recurso na ação social. Todo recurso ele tem uma destinação. O recurso da arrecadação municipal, 50% dele é vinculado. É saúde e educação. Sobra 50%. 50% tem que pagar a folha. 50% tem que pagar os vereadores. 50% tem que pagar...
Está equivocado, senhor.
Não, mas...
Por favor, eu só vou fazer uma correção. Quando o senhor diz que 50% vai pagar a folha, Eu quero lhe dizer que na educação nós somos 52% do total dos servidores da prefeitura e o pagamento da folha está no percentual da educação.
A senhora já falou, agora sou eu que estou falando. Senhora professora, tem que dar exemplo, por favor.
Por favor.
Só para terminar aqui, ó. O que acontece? Claro que a folha dos professores é paga com recurso vinculado, mas os outros servidores são pagos com arrecadação, com a conta livre. Então, 50% nós temos que dar serviços. Nós não podemos, a administração não pode parar para pagar dívida. A administração não pode se tornar ineficiente para pagar dívida. Isso é importante e, infelizmente, a Justiça do Trabalho não tem esse entendimento. Por quê? Porque ela não é feita para tratar com o município, não é feita para tratar com a administração pública. A Justiça do Trabalho ela é feita para tratar com o empregador, com empresas. Tá? E o município hoje ele sofre. Claro que não foi pago a Vale Alimentação. Por que, que não foi pago? Porque em março e abril nós tivemos 7 milhões e meio sequestrados. E o município não fabrica dinheiro. O município arrecada dinheiro dos contribuintes. É a única forma de custeio do município, além dos repasses estaduais e federais. Não há outra forma. O município não cria dinheiro, o prefeito não tem um cofre com dinheiro. Isso é importante dizer. A dívida do município não é do prefeito, é do município. Nós estamos aqui tratando da redução de 30 salários mínimos para 10 salários mínimos. Nós não estamos acabando com um direito, extinguindo um direito. Nós estamos readequando a forma de pagamento. Todos vocês vão ter seus salários, seus direitos atendidos. Mas nós não podemos inviabilizar a administração pública.
Por favor,
nós não
vamos manter o silêncio.
Inviabilizar o município para pagar a dívida. E é isso que está acontecendo hoje. Nós temos 11 milhões e 300...
Concluindo, doutor.
Nós temos 11 milhões e 300 ainda a pagar. E de onde vai sair esse dinheiro? Isso não é uma dívida da gestão atual. Isso não é uma dívida que o Luiz Augusto Schneider fez, mas ele tem que pagar. E, claro, eu sei, mas nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir enquanto município. A maioria aqui é uruguaianense, eu não sou. Mas eu quero dizer que eu vim para cá para trabalhar. Eu vim aqui para ajudar vocês. Eu vim aqui para ajudar o município. A falta de educação de alguns senhores é...
Tá. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado.
Eu vou concluir porque se torna inviável. Mas o recado da administração pública e do município é de que nós precisamos nos unir. Ficar brigando, me xingar o prefeito... Como alguns fizeram aqui, não é a solução. Não é a solução. Não vai acabar com a dívida. Nós temos que fazer o município ser possível, ser eficiente. E a dívida hoje, da forma como é paga e como é sequestrada, ela não é possível. Tá?
Senhor presidente.
Vereador Rafael Alves.
Aí fica difícil.
Vereador Rafael Alves.
Senhor presidente do Comando dos Trabalhos dessa casa, proponente, eu inicio cumprimentando o doutor Marcelo Bergman pela presença e pela explanação. As doutoras Fátima e Laura não encontram-se mais conosco. Em nome do Cuica, da Andréia e do Raul Jurídico, eu saúdo os servidores. E em nome da professora Dir, saúdo os professores. Também saúdo... Associação dos Aposentados, na pessoa da Tânia e do Herrera. E os ouvintes da Rádio San Miguel. Também, da mesma forma, os secretários Matheus e Fátima. O prefeito Schneider, lamentavelmente, não está conosco aqui hoje para discutir esse assunto. Mas eu fico preocupado, Raul, aliás, Matheus, quando tu exige desta plateia respeito para poder dissertar, que a gente não consegue visualizar isso da mesma forma por parte do prefeito Schneider. E quando o outro colega, vereador Marcelo, diz que as alterações no regime, nas leis, como por exemplo a 17, são importantes E aí tu usa a palavra e diz que sem as alterações não dá para chegar a lugar algum. O governo tem 38 meses de idade e não tomou essas iniciativas ainda. Eu fico preocupado porque quando assumi, senhores ouvintes e plateia aqui, no início de abril, a liderança do governo nesta casa foi com um intuito de tentar ajudar a governabilidade, tentar ajudar um município, tentar ajudar a ser útil. Só que, para minha decepção, hoje eu completei ontem, quando entreguei a liderança do governo, 14 semanas onde não foi possível resolver nenhuma demanda. Nenhuma demanda, secretário.
Quais demandas?
Deixa o vereador falar. Claro. Tem a educação, como o senhor pediu, das professoras. Peço ao presidente...
Por favor.
Peço à mesa que desligue o microfone, caso haja mais uma vez a falta de consideração e respeito.
Não vamos nos manifestar, por favor.
As demandas nem custo têm, caro secretário. Licença maternidade de 4 para 6 meses... para servidoras do município, a exemplo das servidoras federais e estaduais. O início da venda dos terrenos no cemitério, que traz receita, secretário. Traz receita, secretária Fátima, para ajudar de pouquinho a pouquinho a aumentar o orçamento do município. Não foram ouvidas. O tombamento de uma estância jesuítica para trazer turistas que hoje estão na casa de 400 a 500 por ano, que visitam ali, turistas da Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai. Não, pessoas, de 400 a 500 pessoas por ano. É pouquíssimo. Não tem nenhuma placa ali, né, Marcelo? Então, assim, ó, é bom também voltarmos à questão de que hoje discutimos aqui o projeto da redução da RPV de 30 para 10. E como salientou o nosso convidado, doutor Marcelo Bergman, Restak, está certa a pronúncia? Retic, perdão. Doutor Marcelo Bergman Retic, juiz do trabalho. Ela está sendo discutida a sua constitucionalidade ainda. Ela está sendo discutida a sua constitucionalidade. Se vamos discutir aqui a questão jurídica, primeiro vamos dizer e vamos tentar então discutir a questão da constitucionalidade. Bom, se nós formos então entrar na questão política, como as juízas, as magistradas disseram, não, a gente não pode entrar, eu concordo plenamente. Só que nós podemos.
Por favor.
Só que nós podemos, senhores vereadores, senhores servidores, senhoras e senhores professores e ouvintes da Rádio São Miguel. E quem sabe da Rádio Líder também será transmitido depois. Nós devemos e podemos. Porque eu fico constrangido. Eu fico envergonhado de ter assumido um compromisso de 14 semanas. Doutor Fernando Tarragó, que está aqui nos ouvindo, vereador. Eu fico preocupado. Porque quando nós tentamos levar, e levei, o doutor Raul Tevenet para tentar, para conversar, para tentar achar um ponto, Dirce, nós recebemos a tua proposta aqui, depois que ela foi negada de forma sumária pelo Poder Executivo. Não se sentou para conversar? É assim que nós queremos agir? Eu não posso mais concordar com isso. Essa casa tem uma tem vereadores... que trabalham de forma incessante, pessoal. E às vezes, muitas vezes, não aparece esse trabalho. Nós estamos sem transmissão da TV Câmara, estamos com a rádio, que voltou agora há pouco tempo, mas precisamos agora, doutora secretária Fátima, doutor Matheus, pensar, por exemplo, quando alguém citou aqui desapropriações, elas seguiram. Nós temos aqui a esquina da Hipólito com a Vitorino, na frente, ao lado do Tamandaré. Elas seguiram. Então, se está ruim de dinheiro, por que as desapropriações estão aqui? Ó? Eu falo isso desde quando eu ouvi a notícia. Liguei para o prefeito e falei, prefeito, há uma quadra ali já tem uma praça. Para que o senhor desapropriou para fazer outra praça? Mas como se é uma quadra tem uma praça? Não precisa. Mas então desapropriem em outro bairro, longe daqui. Porque ele já tem uma praça, uma quadra. Não, é quem manda é o prefeito. Eu. Bom, tá bem. O projeto, que eu vou ser sincero para vocês, eu não sou contra. Só que ele custou mais de 300 mil reais. O projeto de uma empresa de fora para a Beira Rio. Eu sou totalmente a favor da Beira Rio. Só que hoje, nós passamos por uma dificuldade. Não dá para encomendar um projeto que custa tão caro assim. Na minha opinião. Essa casa, através do vereador Irani, e no mesmo dia, este vereador Rafael que vos fala, fez um requerimento verbal. A casa legislativa sugeriu. Por que então, se nós enfrentamos, nós, Uruguaiana, problemas financeiros tão grandes, a prefeitura não faz uma análise técnica, consciente, enfim, para ver os departamentos do município que podem ter turno único? Aí vem, mas turno único? Não é todos os departamentos. Saúde, ao meu ver, não pode ser, por exemplo. Eu não posso dizer todos, apesar de conhecer muito bem a estrutura do executivo e por já ter ocupado uma cadeira de secretário durante 11 meses. Então, eu sei, na minha opinião, existem departamentos que podem, com certeza, terem turno único, das 8 às 14, das 7h30 às 13h30. Economiza luz, economiza telefone, economiza água, melhora o trabalho, o atendimento ao servidor, ao público, aos clientes, que são os cidadãos. Mas não economizaria muito? Economizaria sim. E quando aqui, eu ouvi agora há pouco o prefeito dizendo, antes de sair, que os CCs davam mais ou menos 200 mil, não alterem nada. Não é bem assim. Só de secretário são 14. 13, então, com uma paz que não está sendo ocupada. 13. Isso dá, somando... Eu somei aqui, fiz uma continha bem rápida. Dá 100 mil reais. Dá em torno de 100 mil reais. Ultrapassa muito a casa dos 350 mil. Na minha opinião. Então, são vários assuntos. Então, assim, ó, eu quero dizer aos senhores que estão aqui hoje, da mesma forma como esta casa, cumprimento os vereadores aqui, Irani, Egídio, Marcelo...
Gremistas.
Os colorados também, o Rony que já saiu, o Adalberto que já saiu, a vereadora Josefina que já saiu, o Dudu do Samba que já saiu, os servidores dessa casa, eu hoje saúdo vocês e digo que vamos primeiro analisar a questão jurídica do projeto. Então, senhores servidores, professores, é importante a presença de vocês aqui, do sindicato, da APEMO, porque nós temos que começar, doutor Maurício Blanco, representando a OAB, lê saúde da mesma forma, nós temos que começar a pensar, esses problemas serão, eles não acabarão agora. Eles seguirão. Então, a PEMO trouxe uma proposta que simplesmente não foi analisada. Doutor Raul, eu sugeriria, vereador Irani, que nós pudéssemos também, agora, Fátima, Matheus, em outras oportunidades, começar a discutir novas propostas. A presidente consultou, a Dires consultou toda a categoria para fazer aquela proposta. E ela simplesmente foi, não serve. Como isso, tio? Mas pelo amor de Deus. Eu perguntei para o Raul, tu já falaste com o procurador? Não, nunca falei com o procurador. Fazia poucos meses que o Matheus estava. E com o anterior, não dava, nunca consegui. E agenda com o prefeito? Bah, difícil. A primeira coisa que o gestor, quando assumiu, deveria ter apontado as dificuldades, visto o tamanho da dívida, chamado o sindicato, chamado a APEMO, vamos conversar, vamos acertar a casa no primeiro ano para a gente tentar governar depois. Se fez o contrário. Desculpa a minha análise, mas ela precisa ser feita. Obrigado pela atenção, presença de vocês. Grande abraço a todos.
Doutor Maurício, por favor. Aí a próxima vai ser a Luciana de Oliveira, que já está, é a última inscrita.
Só uma manifestação breve. Como eu tenho dito, tem sido minha postura como presidente da Ordem e nos lugares que represento a Ordem, manter o respeito mútuo, né, e o diálogo franco. Então faço uma manifestação com relação ao registro do doutor Matheus, né, que é do quadro da Ordem, é advogado. Quando eu ouço manifestações de pessoas que não estão no quadro da Ordem...
Por favor.
Eu E essa foi a decisão do Conselho da Ordem em Uruguaiana? Nós vamos dar uma resposta no nível que merece. Mas quando eu ouço uma manifestação de alguém que é do quadro da Ordem, acusar a Ordem de omissão me preocupa bastante. Me preocupa bastante, porque vem de uma pessoa que conhece a Ordem, a história da Ordem, que é a defesa da cidadania, que construiu uma história nesse país e hoje é a segunda instituição mais respeitada. Então me preocupa bastante, vereador. Eu até esse momento, eu acreditava que uma manifestação que houve contra a Ordem vinha dessa pessoa. Agora eu já começo a pensar que é das pessoas que orbitam o Executivo Municipal. Já começo a pensar nisso. A quem até aqui, até esse momento, eu mantinha o mais absoluto respeito. E vou manter, porque essa é a minha postura. Essa é a minha postura. Então eu, como presidente da Ordem, não posso ouvir um advogado público dizer que a Ordem foi omissa. Não fui eleito, não fui eleito para estar numa solenidade dessa e ouvir isso.
Eu não falei isso.
Falou. Eu não fui eleito para isso. Fui eleito pelos pares, não fui escolhido, não sou apadrinhado, não estou onde estou por parentesco, fui eleito. E eu não vou admitir, vereador, estar numa solenidade como essa, numa audiência pública como essa, e ouvir de um advogado que a Ordem foi omissa, não, sequer eu não era formado, em 1994 sequer eu era formado. Mas em respeito aos presidentes que me antecederam, a quem eu estimo muito. Inclusive, se não me falha a memória, em 94, deveria ser o Dr. Francisco Bermudes. Deveria ser. Então não posso admitir isso mais. Quero fazer esse registro, porque isso está em cadeia de rádio. Depois vão dizer que eu, mais uma vez, não me manifestei. Manifesto. Nós somos independentes, vereador. Nós somos independentes. Reprovamos as agressões. As recíprocas agressões. E eu estou aqui hoje pedindo que o Executivo e todos nós mantenhamos o respeito mútuo. Muito obrigado.
Obrigado, doutor.
Uma questão de ordem. Eu fui citada... Presidente, fui citada pelo procurador do município e gostaria de responder. Primeiro que eu não infarto facilmente, porque senão já teria infartado há bem mais tempo. Segundo, que eu não me interrompi para lhe faltar com a educação, porque eu sou uma pessoa educada. Educo há 36 anos outras pessoas, talvez mais, há mais tempo do que a sua própria idade. E... Não, eu fui fazer uma correção à sua fala, tá? Porque tem um público aqui escutando e uma comunidade, e lá fora também, e uma comunidade escutando, que vai ter distorcido esta informação. Foi apenas com esse intuito. Tá? Agora, o senhor, sim, foi grosseiro comigo. Bom, mas, independente da grosseria, eu quero lhe dizer... de que, sobre esses assuntos que o senhor traz à pauta, nós teremos prazer em sentar para discutir regime jurídico com o senhor. Ah, porque eu já estava assim na prefeitura e o senhor está falando de uma história que o senhor não conhece. E talvez não tenha conhecimento de causa, nem experiência, apesar da boa formação que tem, para tratar desse assunto. E eu não infarto, sabe por quê? Porque nós garantimos o nosso plano que denominamos até sem carreira, que decorreu a grande maioria das ações do magistério, porque o executivo não reconheceu as questões de direito. Nós resguardamos no plano de carreira sermos quadro em extinção. Nenhuma nova lei pode nos tirar da extinção na questão de transposição de regime. Então, eu não estava infartando, o senhor está fazendo deduções da sua própria cabeça, porque eu não teria por que me preocupar com esse assunto. Mas quero dizer assim, ó, de que acho oportuno que sentemos e discutimos, porque eu também, como servidora pública, não quero que a folha atrase, mas que venhamos a discutir, de fato, soluções, porque chorar, os problemas não vão resolver nada.
Obrigado.
Para ninguém.
Obrigado, professor.
Com licença.
Matheus.
Doutor Maurício, eu represento a OAB também, sou advogado, e como advogado eu não quis em nenhum momento atacar a OAB. Eu estou dizendo que a comunidade uruguaianense, diante da lei orgânica, nunca questionou o município por que da contratação de seletistas. Ninguém questionou. Isso ficou num limbo.
Vereador.
Isso ficou num limbo. Eu não estou aqui acusando ninguém de omissão. Pelo contrário, eu disse que ninguém se deu conta do prejuízo que era fazer a contratação seletista naquela época. Tá?
Muito obrigado, doutor Matheus. A última inscrição. A Luciana, por favor.
É, vereador, eu podia só falar, só. Vereador, só uma parte da.
Um minuto.
Doutor Matheus, só para esclarecer a respeito aí da questão ali, por que, que não tem uma dívida trabalhista em 2010 de tanto estatutário? Porque em 2010 nós tínhamos 40 estatutários e desses 40, 20 eram aposentados. E aí por que, que o município não fez? Nós tivemos a questão no plano de carreira em 2012, a questão da transposição de regime. Sabe por que, que não foi levado à frente pelo município a transposição de regime? Porque o município em 2010 começou a contratar estatutário e teria que cumprir, que criar um fundo de pensão e não criou. E na época eu questionei, como é que vai ser esse estatutário no final? Eles falaram assim, ah, isso aí eu vou ver depois, nós estamos deixando de recolher com o fundo de garantia com essa situação. Tá bom. Se houver uma transposição de regime do quadro geral hoje, todo o servidor que ganha mais que o teto que o INSS, mas eu entendo que nem seria para o teto do INSS, porque nós temos uma lei de 2002 que garante o servidor a receber o valor do Tribunal de Contas. Então vai para o Tribunal de Contas, se o Tribunal de Contas entender que ele tem que ganhar R$4.000, e o INSS der 2 mil, o município tem que arcar para a complementação. E o município não está prevendo essa questão da aposentadoria. Então
Tá bom, obrigado. Isso aí nós vamos colocar na mesa de negociação. Por favor, a Luciana e o nosso convidado, doutor Marcelo, vai ter que viajar daqui a pouco e nós já vamos encerrar.
A Câmara. Uma pergunta ao senhor secretário. Se ele fosse funcionário concursado, ele fosse suprimido os seus direitos, o senhor não entraria na justiça?
O município, ele não está negando direitos.
E
eu não vou dizer que vocês não têm que ingressar, vocês têm que ingressar. O que eu disse é que é inviável hoje para a administração cumprir um regime misto, só isso.
Tá. Outra questão do regime... nós, seletista, o que nós temos é o Tribunal do Trabalho ao nosso favor. É só. Os estatutários limpam um banheiro público e não ganham insalubridade. Ganham 20%. Só os do banheiro, estou falando. O restante, que é estatutário, não ganha. É isso que querem. Passar todo mundo para o estatutário e começar a fazer uma faxina no salário dos servidores. E aí vamos se queixar para quem? E para nobre colega e secretária, a senhora ganha na média de uns 7 mil por mês. Em 2 meses, a senhora está ganhando o valor de uma RPV, que para a senhora é trocado. Enquanto funcionários ganham 1.500 e espero ansioso por ganhar 8 ou 10 mil de RPV. E as leis que não estão sendo cumpridas, vamos deixar só no Ecopag, que tem pessoas que pagam R$6 e esses 120 para ele, é muito.
Tá. Luciana,
tá? Era só isso.
O teu questionamento. Muito obrigado. Embora não faça parte desse contexto. Doutor Marcelo. Por favor, doutor Marcelo.
Vamos passar a palavra.
Prefeito, nós já estávamos encerrando. Que bom que o senhor retornou e nós tivemos bastante discussão aqui dentro da mais alta democracia, cada um ouvindo, respeitando, e os questionamentos foram se esgotando e nós temos que, de certa forma, fazer essa rodada de despedida encerrando nossa audiência pública, nós não conseguimos, de maneira muito objetiva, chegar onde nós gostaríamos que fosse, que nós pudéssemos encontrar uma solução, que cada um oferecesse as sugestões, mas elas não se encerram nessa audiência pública, prefeito, porque a partir de amanhã nós já podemos criar situações em que a gente possa estar novamente reunido, não em audiência pública, mas cada um defendendo a sua parte, para a gente poder achar esse... A gente sabe a situação calamitosa em que vive o município, a gente sabe que essa questão dos precatórios, do resgate nas contas da prefeitura não seria o ideal, mas elas são vivas, né? E aí, lamentavelmente, nós não conseguimos, nessa audiência pública, uma unidade de... Então...
Bom, eu, se me permitir...
Só um minutinho,
eu estou nesse momento na condição do presidente desta
casa. Eu gostaria, independente disso, de oportunizar o doutor Marcelo que faça a sua despedida, doutor Marcelo. Dizer que é importante a sua vinda aqui para nós, foi esclarecedora a sua posição, e nós agradecemos todo o esforço que o senhor fez em sair, mesmo estando um pouco adoentado, vir de lá de Porto Alegre até aqui, mas essa casa está à sua disposição sempre.
Bom, a despedida, não vou me recusar, porque é um prazer vir à Uruguaiana, gosto de viajar, gosto do interior, gosto do assunto, espero que os esclarecimentos que eu trouxe ao tribunal tenham sido, tendo auxiliado, que vocês tomem uma solução, uma decisão futura, né? Mas eu exorto a todos, né? Nós já tentamos isso ano passado, saíram propostas, várias propostas ano passado, a professora acabou de citar uma, que eu ia usar a parte do Fundo de Educação. Então eu exorto vocês a continuarem discutindo, tentar chegar a uma solução. Ela não é simples, vai passar por várias ações, mas ela é necessária. Né? E no que tiver a nosso alcance, na Justiça do Trabalho, mas lembrando que é limitada a nossa atuação, né? Em função da aplicação da lei, né? Nós continuamos à disposição para futuros esclarecimentos. Muito obrigado. Muito bem.
Com a palavra o nosso prefeito municipal. Pois não, um minutinho só, prefeito.
Só para encerrar, em relação à transposição de regime, que é um tema que me é muito caro, porque eu fiz alguns estudos acerca disso. Hoje, o seletista, por mais que ele ganhe, ele se aposenta com o teto do INSS. E depois, existe todo o fator previdenciário em cima. O estatutário, não. Ele se aposenta, desde que haja o fundo, ele se aposenta...
Por favor, vamos ouvi-lo.
Mas aí nós precisamos trabalhar de forma coerente, de forma correta, como eu falei aqui atrás, e 4 ou 5 que têm interesses que não virem, porque querem continuar com os seus benefícios de Marajá. Essa é a verdade, tem 4 ou 5, tem precatório da prefeitura de R$1 milhão para o trabalhador. Quem enriquecer vai para a iniciativa privada. Enquanto tem 1.000 trabalhadores ganhando menos de um salário mínimo. E aí eu pergunto, a gente está defendendo qual funcionário? O Marajá ou o trabalhador? Qual que a gente está defendendo? O Marajá, que tem 900 mil para receber. Todos os colegas de vocês têm que saber isso. Tem funcionário na prefeitura que tem 900 mil para receber. Enquanto tem 1.000 funcionários que ganham menos de um salário mínimo por mês. Quando é que nós vamos igualar isso aí? Os direitos são para todos ou são os deveres para todos e os benefícios para alguns? Não sou do governo, não apoio o prefeito, mas nós precisamos, para consertar isso aí, alterar o regime, fazer um estatuto do funcionalismo correto, uma lei de um plano de carreira correto, a partir daí criar um fundo de pensão como tem que ser criado e transpor todo mundo para o regime estatutário. Senão vai continuar isso aí sempre. E daqui a 5 anos vai estar de novo a Câmara lotada, o outro prefeito vai estar chorando de novo, daqui a 10 anos vai ser a mesma coisa, sim, vai. Está na hora de nós parar, de tapar o sol com a peneira. Está na hora de, como aquela frase, está na hora de parar, de querer curar câncer tomando aspirina e tocar no fundo. Porque tem funcionário que daqui a pouquinho se aposenta. Mas tem funcionários que vão ficar mais 10 anos, 15 anos. Aí eu pergunto, quem ganha mais do que o teto do INSS? Quem ganha mais que o teto do INSS vai querer vai querer ganhar o que é estipulado pelo governo federal? Se pode, organizando, fazendo uma legislação coerente, forma de tocando na ferida, como tem que ser feito. É isso que eu quero deixar para a pergunta para vocês. 4 ou 5 que tem na prefeitura de Uruguaiana, tem Marajá, sim! Tem Marajá, sim, na prefeitura de Uruguaiana! Tem, sim! Então, 4 ou 5 vão ser beneficiados em detrimento desses outros 900 mil que ganham menos do salário mínimo? Então, essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Marcelo. Senhor prefeito.
Não, eu...
Por favor, vamos manter. Por favor, vamos lá, está 0-0 lá fora, fica quieto. É, prefeito.
Não, a gente deve o vereador Marcelo...
Por favor, vamos manter o silêncio, por favor, que o nosso prefeito está falando.
O vereador Marcelo Lemos traz a proposição da transposição de regime, a discussão, mas essa discussão não é pauta da nossa gestão nesse mandato. Nós não temos o interesse, nós fomos bem claros em colocar todos os senhores. Nós queremos trabalhar de maneira progressiva, adequada, organizando a carreira de todos os servidores. O fato que, o vereador Rafael Alves está colocando, o vereador Marcelo Lemos coloca com propriedade, é que nós temos ajustes profundos a serem feitos. Nós temos 900 servidores que ganham menos de um salário mínimo e nós temos, como bem o senhor colocou, vereador, servidores que ganham mais de 20 mil reais. Então, quer dizer o seguinte, o município não pode conviver com essas situações aí.
Por favor.
O fato que a gente respeita muito a posição do sindicato, da PEMO, todas as pessoas que aqui se pronunciaram, mas uma senhora fez a pergunta ali, quem é meu patrão? Realmente não há patrão, senhora. Não há uma pessoa que seja obrigada a pagar essa conta aí. O nosso patrão, o meu patrão, o seu patrão, o patrão de quase todos que estão aqui, é o povo de Uruguaiana. E agora nós temos claro o seguinte, se esse, não digo patrão, esse cofre, essa conta de pagamento, ela está negativa. E ela vai continuar negativa por muito tempo. Isso aí não adianta. Se nós não fizermos essa fixação de teto, para agosto nós já vamos ter problema. Não há como, isso aí, pessoal, desculpem eu dizer, não é um problema de política, volto a dizer, não é um problema de discussão de posição, é um problema de matemática, um problema de calculadora. Não é problema de gestão, meu amor, porque nós pagamos 5, olha, se tu sabe o que, Andréia, é muito fácil tu afirmar as coisas sem observar. Observa os números da receita, observa os números de desenvolvimento. E uma coisa, André, volto a te dizer, as pessoas que trabalham em setores, a qual tu acusa de má gestão, todos são servidores. E o prefeito não influencia politicamente. O prefeito não está escondendo o número, está trazendo o número para vocês. Agora, se querem pagar para ver, vai acontecer. Entende? O prefeito, eu estou aqui como líder do governo, à frente de todos vocês, dizendo, é momento de mudar. Porque daqui uns dias nós já vamos ter problema. Os senhores, eu, todos nós, o doutor Blanco não, porque não é servidor. Agora, todos os servidores aqui terão problemas, porque o município não vai ter como honrar a folha de pagamento. Isso aí, doutor Marcelo, isso é um problema financeiro, econômico-financeiro do município. E nós temos que enfrentar esse problema. Eu estou convidando os senhores e as senhoras a nós mudarmos. Nós sabemos que as pessoas que têm crédito com passivo demorarão mais tempo a receber, mas receberão de maneira equilibrada. Não podemos inviabilizar o corrente, o vencendo, o dia de hoje, para eventualmente garantir um ingresso daqui a algum tempo. Eu só peço a todos, senhores, apesar da... A gente nós temos que discutir as questões da administração pública em Uruguaiana, nós temos que discutir as relações internas. Se fez muita coisa errada, se fez muita improvisação nas últimas décadas da administração pública de Uruguaiana. Não se recebia a PEMA, não se recebia o CIMUR. Hoje nós procuramos dentro da realidade. Agora, eu devo dizer ao senhor, presidente Cuica, eu não vou receber os senhores para mentir. Eu não vou receber os senhores para dar falsas esperanças. Nós sempre falamos e sempre pautamos. Olha, é possível, não é possível, nós vamos estudar. Agora, nós queremos construir uma relação entre o executivo e os seus servidores de maneira adequada. de maneira concreta que os senhores possam se programar. Bem como disse o vereador Marcelo Lemos, nós temos servidores que entraram nos últimos concursos que têm 30, 35 anos de carreira por frente. E essas pessoas, como é que elas vão trabalhar? Com que estabilidade? Se agora em agosto falta folha aí, a culpa é do prefeito. O prefeito está dizendo problema para vocês. Não adianta dizer que a culpa é a do prefeito. Meu amor, nós temos que resolver o problema daqui para adiante. Se tu quer pegar e olhar para trás e querer achar culpado, tudo bem.
Por favor. Prefeito, quem sabe se a gente sai com uma agenda daqui, que a gente possa se reunir mais vezes.
Vereador...
Se reunir, encontrar, vereador, esse assunto, ter a oportunidade de cada um colocar sua posição e...
Esse assunto aqui é tão sério, porque nós estávamos ali, terminou a Unipampa, eu digo, vou voltar para lá, porque nós temos que encerrar, nós temos que conversar sobre isso aí, entende? Eu tenho total tranquilidade de conversar, tenho total tranquilidade de acertar sugestões, críticas, não há problema. Só que há um problema muito sério que nós temos que resolver. Se nós não equalizarmos o teto... Nós estamos discutindo isso aí desde 2013, é importante só se observar. Então, tá. Então o que acontece? Se nós estávamos já 2 anos apresentando, vai avançando, tá ok? Eu estou à disposição, por favor, tá?
Bom, senhoras, eu...
Presidente Irani.
Nós não tendo mais manifestações e já no adiantado da hora, a gente não conseguiu, de certa forma, tirar daqui uma negociação, até porque a negociação que se espera é a negociação legal, que seja colocado no papel, que seja lei, enfim. Mas espero que a gente tenha as portas abertas do Executivo, prefeito, para quando a gente puder negociar, nós temos aí alguns dias para poder fazer os nossos pareceres, nossos relatórios, nossas comissões aqui, para colocar o projeto de lei em votação no início de agosto. E aí nós vamos precisar de aprofundar determinados assuntos que ficaram pendentes ainda. Quero agradecer a presença de todos os senhores, obrigado pela atenção. Parabéns à Paula, que está de aniversário hoje, servidora do nosso município. E eu passo a palavra ao nosso presidente, vice-presidente, que vai encerrar essa reunião. Muito obrigado pela presença de todos vocês.
Agradecendo a presença de todos vocês, esse momento foi de extraordinária importância. E hoje foi o momento para discutirmos essas questões e essas demandas. Nós lamentamos, sim, não poderíamos deixar de fazermos referência a outro compromisso que teve o senhor prefeito municipal. Lamentamos a sua ausência, doutor Schneider, prefeito municipal de Uruguaiana, mas teria sido muito importante o senhor ter estado desde o momento aqui. Sabemos que compromisso que o senhor teve com a Unipampa é importante, mas também julgamos hoje o dia D para que pudéssemos, aproveitando a vinda do doutor Marcelo Bergman aqui, para que pudéssemos tirar conclusões mais positivas, mais definitivas a respeito desse tema. Muito obrigado, senhores. Em nome de Deus, encerramos esta audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Uruguaiana. Um abraço, uma boa noite e até mais. E o Internacional deve estar perdendo por 2-0. Boa noite a todos. Ah, para.